Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Super Combo Cast, o seu podcast que sai uma vez a cada Copa ou uma vez a cada troca de presidente, mas ele era para ser semanal e a ideia é que agora ele seja semanal. E aí, meu pessoal, o que vocês me dizem?
É loucurada, acontece.
Faz 2 anos que a gente diz isso, né?
Já fazem 84 anos, né?
Foi há 84 anos. Foi há 84 anos.
Como é que tá, meu querido Vichiche?
Tô bem, estou jogando os lançamentos e é isso, cara. Tem tempo que eu fico em casa jogando.
Aguardando ansiosamente um jogo que tu vai falar logo daqui a pouco.
Claro, cara, que todo mundo deve saber, né? Muita gente tá aguardando também.
E tu, Kidokai, vulgo meu irmão, o que tu me disse?
Caralho, tinha que tenho a dizer que saiu muito jogo e a gente não gravou ainda, mas eu vou falar de alguns aqui já, de cara. Muita coisa que saiu e a gente acabou ainda não conseguindo conversar sobre todo mundo junto.
Tranquilo, tranquilo. Nesse primeiro momento aí a pauta vai ficar mais aberta, mais liberal, né? Loucurado. Depois a gente entra dentro do nosso tópico, dentro do nosso assunto. Então, eu queria falar que desde a última vez que a gente gravou, aconteceu uma coisa na vida real, né? Uma coisa assim na vida real que tem a ver com o jogo, né? Tem a ver com o jogo, mas não é os jogos que a gente fala, né? Aconteceu um negocinho meio ruim no FIFA da vida real, não sei se vocês estão ligados aí. Faltava 9 minutos, né, e o pessoal fez uma cagada. Eu queria ressaltar isso aí.
É, aconteceu também que o cara esqueceu de apresentar o membro da mesa, né, velho? Vou acusar vocês de racismo.
Ah, esqueci. É que tu tá mais magro, né, tu fazendo academia. Daí, quem é esse cara que tá aqui na foto? Não sei quem é.
Vou acusar vocês de racismo, velho. Esqueci.
Fala, Wilzinho.
Solta. Mesa.
Solta tua letrinha.
Oi. Cara, eu tô muito feliz de estar de volta depois de quase 2 anos. Um ano, né?
Ah, eu acho.
Um ano podcast, pra mais. Mano?
É.
É, por aí.
Tudo isso, mano?
Sim, mas tem que olhar, eu teria que olhar lá no Spotify, mas eu acho que
faz. Fazia 8 meses, mano. Eu sabia que fazia tanto tempo.
Não, foi dezembro que a gente fez, acho que 2021, cara.
Cara, eu vou abrir aqui. Mano. Eu vou abrir aqui.
Eu acho que não, mas eu posso estar errado. Eu acho que não.
Porque eu sei que foi na época do Natal, meu.
É. Eu vou abrir aqui.
Pô, saudade de gravar, de falar merda de jogo.
Caralho.
De jogo merda.
Caraca, a gente tá no Apple Podcast, no SoundCloud, no TuneIn. Nem lembro de fazer isso, mano.
É, nós estamos em todas as plataformas de áudio.
Médicos, gurilhas.
Eita, até o pessoal do iPhone.
Tá Brabor.
Brabor.
Cara, foi em dezembro de 2020.
Não foi 20 porque a notícia tinha sido que eu tinha me separado, então foi 2021.
Lembrou, né, dessa dor no coração, né?
Eu já morava sozinho, agora eu moro com meus pais de novo, então eu lembro que é 21.
Então
21 não é.
Tô concedendo esse soro, né, o Will lembrando da data terrível, assim, botou a mão no coração ali.
Essa data não me esqueço. É que tu começou o podcast falando isso, eu me lembro.
Não, daí, janeiro de 2022, cara.
Ah, não, pá, não, então tá tranquilo.
É, imaginei que fosse mais ou menos isso.
Um ano e uns mesinhos aí.
Cheguei a imaginar o Will sentado num balancinho assim.
Chama o balanço!
Isso, sentando no balanço, rapaz, negócio aqui meu, namorar não dá XP, tá ligado?
E o Will pulou uma etapa, né? Geralmente o cara se separa e ele vai pra academia e fica maromba. O Will não, ele esperou, sei lá, uns 2 anos pra depois ir pra academia.
Não, mas é porque eu não comecei sozinho. Daí, tipo, eu comecei junto com meu pai, daí ele teve que fazer uns exames, né, pra ver se tava tranquilo. Aí, por isso que demorou mais um tempo, mas eu teria começado logo de cara já, tipo, largou já vai direto, né.
Ah, é, aliás, fala um pouco disso aí. Pô, agora virou maroma, quer ser o Paulo Muzi agora, pra quem
é? Não, mas é que, assim, tem duas razões, né, porque eu comecei. Uma, óbvio, que é a aparência. Bom, meu, eu tava me sentindo um lixo, tá ligado? Que daí eu engordei quase 40 quilos, tipo, 30 e poucos quilos na pandemia, e aí...
Eu te entendo,
tá,
meu.
Daí, tipo, eu acho que mais até, meu.
Chegou
eu
a quanto?
Com 112 eu cheguei,
passou,
cara.
Passou longe de mim.
Meu
máximo foi 100.
Até o Ed ficou com medo,
então, meu. Pra tu ver, e aí eu preciso. E outra autoestima do cara, né, meu? Assim, aí nós estamos fazendo um futebolzinho, né, no final de semana, e se fosse naquela época, cara, eu ia dar um pique, tava morto, capotado na
e não época, é pra, certeza. E não é pra querer te, assim, ah, sou teu amigo, te animar, mas, tipo, tu já deu pra notar a diferença,
Sim, faz uns 5, eu comecei em outubro, então faz 5 meses, mais ou menos, que eu tô fazendo.
Ah, já é um tanto bom.
E, quem tá ouvindo o podcast e não faz ainda, cara, vai, meu, se tu precisa de um incentivo, cara, tu vai ver quando começa sentir a diferença no teu corpo, tu vai querer fazer cada vez mais, né? Muito legal. Mesmo assim.
Tu já tinha feito antes na vida ou não?
Não, e agora eu entendo o bagulho que o David falava pra nós, né? Assim, não vou entrar em detalhe que ele falou, né? Até porque não dá, mas ao mesmo tempo, tipo, o David falava uns bagulho pra nós de fazer academia, que é bem verdade, meu.
Ah, em 2020 é verdade, eu comecei com esse foco, vou começar a academia, começar a melhorar a alimentação. E vale a pena, vale a pena.
Não, e vale mesmo, cara. Tipo, vale mesmo.
E na minha opinião, a parte mais difícil é a alimentação em si. O cara às vezes fica muito preso ao iFood, preso a comprar um alimento rápido ali. Ah, vou lá na padaria comprar um salgado. Um
docinho de vagabundos.
É, o doce. Uh-huh.
Não, e é um bagulho que tem que ter uma disciplina, meu. Tipo, num final de semana assim que tu. Ah, esse final de semana eu vou comer um X, tá ligado? Aí, pá, meu, já desanda.
Cara, mas uma coisa...
Já dizendo que tu já comeu um X, já vai querer um refrizinho, vai um docinho depois, pronto.
Ah, mas uma coisa é certa, não importa se for academia, se for caminhada, mas pelo menos 2 a 3 vezes por semana, faça algum exercício pra melhorar tudo, cara. Toda disposição, sim. tudo, cara. Teu
corpo real, em si, né?
Aparência.
Dormir, o cara dorme melhor.
Dorme, cara, tá cansado, né? O cara fica cansado e dorme.
Até pra jogar mesmo, cara, tipo...
Mas se você for jogar,
mano, que ainda, eu ainda que participo dos campeonatos, coisa, cara, faz muita diferença, meu. Porque tu se senta na cadeira, coisa pra jogar, mesmo que até com a atividade da vida, né? Trabalho, faculdade, coisa. Pô, tu fica com um corpo legal, tua cabeça também fica legal. Tipo, tudo funciona.
Verdade.
Tem uma disposição, tudo. Vai, é muito melhor.
Mas adrenalina, mais, eu não sei, tu parece ficar mais ativo mesmo. Real.
É. Não, e o foco também, meu. Tipo, fica muito focado, é muito bom, cara.
Então guardem essa data. Guardem essa data, 14/3/2023. 14/3/2024. Os guris vão estar aqui nesse mesmo podcast com 45 de braço e trincados.
O que você quer, moço?
Não vai dar, não.
Não vai dar? Não vai dar essa porra? Saí de casa, comi pra caralho! Comi pra caralho! Comi pra caralho!
É ele, trapézio descendente, trapézio descendente. É ele, trapézio descendente, trapézio descendente.
Sai, filho da puta, filho da puta.
Cadastro.
Ah, vamos. 45 de braço. Por que choras, Paulo Muzzi?
É.
Por que choras, Cariani?
Ah, tô falando nisso. Vamos começar já, né? Os jogos mais que rodaram aí no tempo que a gente não falou aí até agora. Pode eu vou falar aí. Primeiro do God of War Ragnarok aí. O que vocês acharam?
Ah, mas, só fazendo um parênteses, tá? No último podcast, a gente falou que tu tinha sido morto pelos balas, né? Porque tu fazia parte dos balas.
Ah.
Então, né, só pra ver que o cara voltou, né, só pra comprovar que ele não morreu.
Naquela, mortos.
Naquele, com toda a cinza, né, pai?
Sim.
É que vocês não tinham ido no reload, a gente tinha voltado. Um salve.
Tava catando loot, ficou pra trás.
Eu voltei do lag lá, vocês não tinham visto. Aí. E aí, o que vocês acharam, gurizada, do God of War Ragnarok? Chegaram a ter experiência de jogar, qual é que vai ser?
Cara, eu não achei nada porque eu não vi nada e eu não vou ver nada até eu poder ter ele nas minhas mãos e jogar, assim como um. Aliás, se você sabe em alguma coisa, não larguem spoiler aqui.
Poxa, agora ia largar força de spoiler.
Tá, assim, tem um spoiler que eu posso comentar que não vai spoilar tanta coisa. Porque eu joguei, eu não terminei o 1 porque, sinceramente, assim, é uma opinião, tá? Opinião. Eu não gostei tanto do God of War 4. Não me prendeu tanto.
Cara, eu concordo contigo completamente.
Eu comecei a jogar e não é. E aí que tá, não é que o jogo é ruim. Eu senti que que a minha falta de conhecimento com a mitologia nórdica tá atrapalhando a minha experiência com o jogo. Então eu não gostei. Não tem a ver com o jogo ser ruim, sabe?
É que tu é muito inteligente, pai. O jogo não tá no teu nível.
Entendi.
Eu tentei que pra mim ele teve uma experiência melhor, porque eu vi a série Vikings, ele fala bastante sobre os deuses nórdicos, daí tinha aquela referência. Conseguiria
pegar. A gente teve experiência melhor porque a gente é burro. Ah, né?
Não, então, eu sinto isso, cara. Tipo, chega numa parte assim do jogo e eu fico, nossa, onde é que é isso? Não sei. Daí cria uma atmosfera como se era pra ser, a gente ficar impressionado que a gente tá chegando em tal lugar, mas eu não senti isso.
Porque não conheci os nove reinos e pá.
Exatamente, daí eu não senti essa conexão, entendeu? Daí pra mim foi bem estranho, assim, não me agradou tanto. Eu
achei, cara, um incrível, joguei do início ao fim, quase platinei.
Ah, que top. E aí o que eu posso adiantar, assim, do God of War Ragnarok, que não é spoiler, mas o que a diferença, assim, do primeiro pro segundo, é que o segundo, o Kratos tá voltando a ser aquele Kratos general da época do God of War 3. E deixando aquele Kratos mais humanizado de lado. do God of War 4.
Menos pai de família.
Primeiro.
Menos pai de família, mais de madeira. Menos skin de laranja.
É, e aí tem esse conflito dele com essa parte general dele, com a parte com o Pia, e aí tem uma treta, enfim.
Existencial de personalidade do cara que tu não achou legal.
Pô, muito não, não é, que eu não, achei, não é que eu não achei legal, é que eu tô dizendo do primeiro jogo.
Ô meu, que agora ele tá tomando whey, ele tá... monstrão.
Eu tenho inveja do Kratos, que ele é monstro, eu ainda não.
E ele tem barba. É, exatamente, eu tô achando
que tem barba.
Eu também acho. Ele olha pra ti e chama de frango. Tô nem o frango.
É. Garoto frango.
O outro jogo que eu ia falar, que saiu recentemente, né, que eu acho que todos nós aqui jogamos e que tá incrível, apesar dele ainda não ser online, é o Hogwarts Legacy. É que vocês acham do... chegar a jogar? Quais as primeiras impressões, cara, de vocês?
Eu vou dar impressão, mas eu tenho ciência que a minha impressão é de alguém que é muito fã da saga de filmes e dos livros, tá ligado? E ali os caras fizeram um fanservice, assim, ó, que eu nunca vi, tá ligado? Eu nunca vi alguém fazer um fanservice tão bem feito. Além de ser a melhor adaptação de uma série ou de um filme pra videogames. A melhor, assim. A melhor. Mesmo que não precisa muito, né? Porque geralmente é meio ruim a adaptação, mas a melhor. Cara, o combate tá bom, a exploração tá boa, o gráfico tá bom, o som tá bom. Cara, tudo no jogo é muito bom. Na minha opinião, claro.
É, e ele saiu de um século antes, né?
Da história do Harry Potter.
E, cara, eu acho que, assim, até quem não é fã de Harry Potter vai jogar e vai curtir, porque o jogo é muito bem feito. Tudo é bem feito no jogo.
É, cara, bem explorado. Agora vou dar a parte que eu não gostei. Coisas que eu não gostei. Eles tiraram o quadribol, isso eu achei, pá, bem desnecessário.
Isso aí vai vir DLC, pai. Dinheiro, money.
É, não, eles podiam ter adaptado isso aí.
Vai ter DLC disso aí, tem certeza.
E as magias que são proibidas, que deveriam te levar para um lado escuro, lado negro, alguma coisa assim, não faz a menor diferença na história. Usa Avada Kedavra, Imperium, não dá nada. Não muda em nada, tá ligado? As magias proibidíssimas do universo de Harry Potter.
Pode ser que eles explorem essa parte de libido nesse tempo. E aí que depois de um tempo, claro, né? Depois com toda a tragédia que aconteceu, pode ser que tenha virado, mas sei lá. Pode ser uma licença poética, tipo, se diferenciar da obra da J.K. Rowling, os caramba.
Cara, eu acho que tem muito espaço pra DLC e tem muito espaço pra eles fazer um novo e se aproximar cada vez mais da história verdadeira. E deixa eu daí te falar que ele tá um tempo
aqui. Eu vou dar uma opinião de alguém completamente que não assisti muito Harry Potter, sabe? Eu vi um filme, vi outro lá. Tipo, eu não sei nada sobre o mundo de Harry Potter direito, assim. Uhum. Sei com isso, o Harry, Hermione, enfim. Mais nada. Só vendo pela gameplay, porque eu não entendo as referências, já que eu não assistia muito. Cara, o jogo é muito bom, assim, ó. O gameplay dele é muito boa, cara. Os efeitos de partícula das magias, o modo que ele funciona, que as histórias se juntam, é muito boa, cara. O jogo é muito... É bom. Te prende, tá
ligado? Cara, eu joguei na tua casa, em 4K, naquela TV... E, velho, Jesus.
Ah, não, mas mesmo jogando em Full HD, 900p, o game em si é muito bom. Claro, tô tendo...
Sim, a gameplay é bom, mas tipo, a imersão que ficou ali, tá ligado? Nota baixa, ficou muito...
Se tu jogar num PlayStation 5 ali, ou num PC Gamer Top, ou num Play 4, a experiência vai ser boa. Igual, porque o jogo é muito bom.
O jogo, ele é bom.
É, e a versão de PS4 foi adiada também, né? Ela ainda não saiu. Então, pra quem tá na antiga geração, ela ainda não saiu. Só pra quem tá na nova.
Ou tem PC, que tem um PCzinho ruimzinho que consegue ali fazer, ó. PCzinho médio, né?
É, mas já tá disponível, né?
Eu quero fazer um link que eu falei que esse jogo foi a melhor adaptação de um filme, livro, coisa e tal, né? E também nesse ano, vou fazendo já o link aqui.
É do Telecentro,
saiu. Né? Exatamente, saiu a melhor adaptação cinematográfica de um jogo, que é The Last of Us. E a série tá incrível.
Maravilha. Essa semana teve o último episódio, foi. Foi incrível, cara. Quem viu toda a série é incrível, cara. Incrível.
Eu ainda não vi toda a série, eu vi o primeiro episódio e assim, já dá pra ver que é muito promissor. Muito promissor.
É muito bom, mano. Beleza. E vai ter a segunda temporada, que espero que saia logo, que eu quero ver. Também.
É, a segunda temporada vai ser completamente novo, porque eu não joguei o segundo jogo, então vai ser tudo novidade.
Eu também não.
Se o cara não chora no primeiro episódio, o cara não tem coração. Não tem como.
Eu não chorei, desculpa.
Eu já sabia o que ia
acontecer. Não tem filho, né?
Pra dar spoiler, também, né? Sabia. Tem muito triste, tem vários tristes.
É, eu já sabia o que ia acontecer. Como é que eu vou chorar, pô?
Tu olhou tudo, David?
Olhei tudo, mano. Terminei agora.
Sério?
Sim, né, mano?
Tu olhou o último episódio, saiu agora?
Claro, da girafinha, pá.
Olha, isso que tu é um cara que não tem costume de assistir, né,
mano,
séries.
Eu gosto de filmes. Coisas boas, aquilo ali é uma coisa tão boa que me prendeu.
Não, meu, é bom. Assim, ó, é bom nível, cara, sei lá, muito bom. Tipo, muito bom
qualquer
mesmo.
Qualquer pessoa,
assim.
Meu, não precisa nem jogar, meu. Não, tipo, eu não zerei The Last of Us 1 e eu curti, tá ligado? Eu
joguei. Tipo assim, a minha mãe e a minha namorada, que nunca viram o jogo, não sabem, gostaram da série, tipo, sem ter contado nenhum jogo, porque a série é bem produzida, entendeu? E é, os caras, assim, ó, eles conseguiram fazer. E além do fanservice, eles pegaram, tipo, cenas que o diálogo é igual, cara, igual. E os atores, eles são tão bons, eles são muito bons que eles fazem os mesmos rostos, os mesmos jeitos, tá ligado?
E o que eles, eles modificaram ali, diminuir um pouco o combate, ficou muito bom, combinou muito mais com série. Tipo, o que eles fizeram, o que eles fizeram ficou perfeito, assim, ficou pra obra, assim, de uma série.
É, tipo, como... não é ficar coerente, né? O Joey é um cara de 50 anos enfrentando 50 caras um atrás do outro, mesmo jogo, né? Então, tipo,
mas o último,
é uma adaptação.
O último episódio eu não posso comentar, mas nesse último episódio, você vai ver, ele é completamente... Ali lembrou mais o jogo.
Disseram que ele tá muito bom, ele tá bom mesmo.
Sim, e inclusive essa parte de menos combate, é muito interessante justamente por isso, porque eu acho que a intenção do jogo em si talvez não fosse ter tanto combate, mas acaba que te dá. E a série eu acho que deixa isso claro, assim, como que talvez teria sido melhor se tivesse menos combate, mas aí ia ficar menos interessante pro jogo. Agora, como série ficou perfeito, não tenho o que dizer, cara.
Não tenho o que reclamar.
Eu assisti com alguém, inclusive, que não gostou do primeiro episódio. É assim, ó, é pra nunca mais sair junto, né? Tipo, não. Se não gostou, teu problema é contigo, não é com a série. Não dá.
Começou errado.
É, se tu assistiu The Last of Us...
Se é algo amoroso, termina agora.
Tu errado, não...
É, dá tempo de mandar um WhatsApp.
Dá tempo de mandar
um WhatsApp. A terceira coisa, vai sair a versão pra PC do The Last of Us 1. Você vai pensar agora, esse mês, março.
Maravilhoso, se vocês conseguirem jogar, por favor, aí, façam isso.
Quiser que venha aí é que tá. Pode. É, interessante. Mas assim, ó, eu olhei o primeiro episódio, aí eu olhei um pouco do segundo, aí eu vi na internet que ele tava bem coerente com o jogo. Eu falei, ah, eu vou tomar spoiler do jogo, eu quero ter a experiência de ter a experiência do jogo, tá ligado? Primeira vez. Aí eu pedi pro meu primo emprestado o PS4 dele, ele trouxe aqui, a gente jogou, e aí eu joguei inteirinho, todo o primeiro, tá ligado? E assim, ó, o jogo incrível. Entrou no meu hall de top 5 jogos, tá ligado? Se um dia nós fizer de novo...
É, e deixa eu te perguntar, tu achou o final perfeito? O final é perfeito, cara.
Cara, o que eu vou te dizer? Eu não quero spoiler o final, mas eu, no lugar do Joel, não teria tomado a mesma atitude, mas é eu.
É, sim.
É a lore do personagem, mano, eu não podia mudar isso, tá ligado?
É.
Entendeu? Eu acho, tipo assim, eu não condeno, não acho que é errado, mas eu teria feito outra coisa no lugar dele. Mas faz sentido o que ele fez,
tá ligado? Dois. Sim. O que tem acontecido? Pra ter o 2, teve que acontecer isso. Pra ter história, tá ligado? Pra ter continuação, tá ligado? Continuidade.
Claro, se fosse alguém da minha família mesmo, assim, sangue, tá dando com certeza.
Coisa, pai. Tá começando a falar muito agora.
Ah, meu, é um jogo de, sei lá, 10 anos atrás.
Pior,
não
sei, né? Que
tempo. É verdade, todo mundo conhece a história.
É literalmente 10 anos atrás, 2013.
É, tipo isso. Então, tipo... Cara, a série ficou, tipo, muito bem feita, tá ligado? Melhor adaptação e que outras produtoras enxerguem isso e vejam, tá ligado? Cara, fez sucesso, dá certo. Vamos fazer um bagulho direito, tá ligado? Pessoal do Resident Evil, olha pro
Resident Evil. Alô, Resident Evil!
Meu Deus, não. Desiste, olha, chega.
Eu acho que o problema é Netflix, pá. Na Netflix, sabe fazer The Witcher. Sabe fazer
Diz
The
que Witcher. A série do Resident Evil é terrível. Dizem que é uma das piores coisas.
Não, é, vocês querem um motivo pra vocês não assistirem? Vocês querem um motivo pra vocês não assistirem? A filha do Wesker assiste zoofilia. E ela fala isso na série.
Não, aquela série ali, ela
simplesmente... Na série. É, aquilo ali já é pra tu, tipo, abandonar já, tá louco.
Eu ouvi algumas reclamaçõezinhas de The Last of Us, tipo, de gente, assim, muito... Sabe aqueles nerdão, tipo, ah, o meu jogo, vocês mudaram isso. Mano. Tipo, episódio 3 lá, que eu achei um dos maiores episódios, na verdade, eu achei top, tá
ligado? Também achei muito bom o episódio.
Do relacionamento lá e pá.
Uhum.
Então, tipo, eu achei, tipo, cara, eu achei uma adaptação trita, que ficou muito mais interessante, entendeu? Tipo assim, eu não acho que o jogo tem que ser igual, tá ligado? Ah, vai fazer uma adaptação, tem que ser igual. Ah, mudaram tal coisa, ó, não mexe no meu jogo. Não, meu, não precisa ser igual. Tem que ser coerente, tá ligado?
É,
um jogo que fundou no universo, tá ligado?
E um filme que sofre disso é o filme do Ratchet & Clank, que é exatamente igual ao jogo. Completamente sem tirar nem pôr. Fica chato se tu já jogou o jogo. Tu já sabe,
tipo, exatamente.
Não tem nada pra tu assistir mesmo.
Então eles pegaram assim, ó, trouxeram uma surpresa pra quem gosta de ver o jogo, mas tem a essência, mas umas coisas diferentes, e o que é legal, por exemplo, eu que já tinha jogado Fate Tree, e quem não conhece, fica uma história mais coerente e adaptável a cinema, tá ligado? Então, tipo, tá aí a receita, tá ligado? É só seguir os outros agora.
Show de bola. Tá, então assim, eu queria comentar, né, já que a gente vai comentar juntos, né, não sei se é isso agora ou a gente vai estar na pauta livre. ainda.
Na verdade, eu já soltei meus assuntos ali no meio, então se quiser soltar,
pode começar. Tá, sim. Um é um pedido de desculpas pra galera que ouve o podcast, porque eu falei na época que o Gran Turismo 7 seria um jogo bom. E aí, aconteceu que... Eu não sei quem foi que teve a ideia, eu não sei quem foi o gênio que sentado lá na cadeira junto com a Polyphony e a Sony, inventaram de empurrar uma agenda de venda de DLC, de microtransação, dentro do jogo. Eu não, eu ei, sinceramente aí, não esperava...
Aí tá por trás.
Só pode, só pode, porque sinceramente, tipo, eu nunca vi uma maneira tão predatória de querer vender microtransação assim em muito tempo, porque... Eles inventaram uma desculpa que, a gente quer fazer o valor dos carros ficar mais coerente com a vida real. E aí, eles jogaram os preços dos carros lá pra cima e fizeram os carros clássicos, tipo, os mais desejados, ser numa rotação que muda, acho que a cada semana ou é a cada 5 dias, algo assim. Agora, tu vai ter que dar a sorte de cair, sei lá, daqui a um mês. E aí, quando o pessoal descobriu uma maneira de farmar, eles foram lá e diminuíram o ganho de valor dentro do jogo pra empurrar a galera a comprar DLC, o dinheirinho do jogo. Não só isso, e é muito caro.
Para nerfar coisa o próprio que, jogo.
Tipo, eles nerfaram o ganho de dinheiro pra que o pessoal tenha que comprar dinheiro no jogo. E aí ficou muito caro, tipo, o pessoal tava especulando que tinha que gastar, tipo, isso na época, $400 pra tu conseguir comprar um carro, $400 pra conseguir comprar um carro dos caras do jogo, um só, imagina o resto. E tudo na casa de dentro do jogo.
$400 tu compra um carro aqui de verdade, sem dúvida.
Real. Por aí. Uma moto já pode moto dar entradinha já. Uhum. Uma moto vai. E então, tipo, foi. Agora tá bem melhor, mas na época quem teve que sofrer com isso, sim, perdeu muitas horas. Coisa de mais de 27 horas de farm pra conseguir comprar um carro. Assim. Isso antes da diminuição de valores. Daí isso aumentou pra quase 30, 40 horas. E aí foi meio que a gota d'água, assim. O pessoal começou a dar review bomb, assim. Chegou a ser o jogo quase com a maior nota negativa da história do Metacritic. Ficou 1.6, se eu não me engano, assim, de média. Aí eles foram obrigados a mudar, mudaram muita coisa. Mas mesmo assim, tipo, vá. Decepção total, assim, com essa atitude. Estragou completamente a experiência. O jogo é bom, mas... Essa mancha aí nunca mais vai sair, tá ligado?
Porque chora as plantas velhas zumbis 2.
Foi bem complicado. E outra que eu queria comentar, né? Que é que começou a surgir casos de competitivo de automobilismo com hack. Até isso agora. Tanto no iRacing, quanto no Automobilista e no Fórmula 1. Três jogos que o pessoal tá tipo, não só acusado, como comprovado que é hack. Torneios oficiais, valendo dinheiro e os caramba, o pessoal usando hack.
Os caras não se contentam em jogo de tirinho, tem que ir no jogo de carro também.
Meu, hackear em jogo de carro e ninguém ia perceber. Teve um vídeo até, que foi vídeo de evidência do Fórmula 1, o cara fez 5 voltas iguais. 5 voltas iguais, tipo, mesmo tempo. Pista com desgaste, desgaste de pneu, desgaste de combustível, 5 voltas iguais. Ridículo, ridículo. E aí o que a EA falou, né, na época, que é a produtora do Fórmula 1, que eles não, tipo, não... achavam que não ia acontecer. Então, tipo, não tinha nenhuma contramedida pra hack. E aí isso criou uma tensão enorme no automobilismo virtual. O Gran Turismo não sofreu disso ainda, até onde a gente sabe. Mas agora o mundo do automobilismo virtual tá completamente abalado, porque não se sabe agora se os caras que andam bem ou são hack.
Tua categoria tá em risco.
Botar o anti-cheat famoso anti-cheat.
Tem que botar o famoso anti-cheat. E aí é bem complicado. Isso já faz um bom tempo que já aconteceu e até hoje, assim, O pessoal tá passando por estilo, assim, quem é do PC, os caras têm que entrar no PC do cara e fazer uma varredura pra ver se não tem nada. Tá criando várias tensões, assim, e os caras que andam bem já começam a ficar marcado. Será que é hack, será que não é? E aí, tá bem complicado esse...
Mas já tem cross-plataforma. Esses jogos estão tendo cross.
Eu não sei como é que funciona nas outras. Eu sei que o iRacing é só PC, o Automobilista é só PC... E Fórmula 1, se eu não me engano, não tem cross-plataforma no competitivo. O Dirt também não tem, mas ele já é antigo, né? Então, alguns campeonatos nem acontecem mais, os oficiais. Só da comunidade.
Tu sabe que falando... Não, pode falar.
Não, e aí o ponto é, tipo, o crossplay, até assim, o pessoal do console não tem como fazer, porque O que o pessoal usa lá é realmente programa que é como se fosse macro. Daí funciona direto nos comandos do jogo, mas não sei se tem como fazer isso pra console. Eu sei que pro PC tá acontecendo bastante, assim, é bem engraçado até. Imagina, tem que hackear um joguinho de corrida, cara. Meu Deus do céu.
Mas não tem o que fazer, né? Não dá saber com isso.
É? E aí, em transmissão ao vivo, cara, todo mundo assistindo, que, como é que não vai ver? É bizarro, bizarro. É, enfim.
Cara, eu acho que eu vou falar do jogo que eu gostei de jogar esse ano aqui, que lançou, e o que eu espero que...
É, acho que a gente pode falar daí que a gente andou jogando aí nos últimos tempos.
É, eu vou te falar, eu vou falar primeiro sobre o que eu ando, qual ando jogando, né? Que saiu esse mês, aliás, que é o Wolong Fallen Dynasty.
Jogo feio!
É dos mesmos criadores do Nioh. Meu, na verdade, assim, ó, ele podia ter sido Nioh 3, mas eles resolveram mudar o nome, assim. Mas o jogo é a mesma premissa. Quem jogou o Nioh 1, Nioh 2, quem gosta de jogos assim, estilo Dark Souls, Souls-like, vai curtir muito, cara. Mas questão
gráfica... Resolveram mudar o nome e deixa feio.
Na questão gráfica dele... ele tem um gráfico bem ali, não tem gráfico de nova geração, mas o jogo é bom, cara. Roda bem. Pra quem curte esse estilo de game, tá top. E eu curti muito, tô quase zerando. Muito.
O que eu ouvi falar muito dele, cara, eu joguei muito pouco, cara, joguei só o começo ali. Mas, e até tu me disse isso e depois eu pensei, ah, será que é uma coisa só do David? E aí eu fui olhar umas outras reviews e muita gente reclamou do desbalanceamento do primeiro chefe. Os caras dizendo assim, ó, meu, eu joguei quase todo o jogo e os outros chefes não são que nem esse. Esse primeiro chefe é um bagulho quase impossível.
Eu posso falar bem sobre isso. Cara, muita gente que comprou, não tipo, comprou e não saiu do... Tipo, ele é um chefe tutorial, exatamente, ele é tutorial, não é a primeira fase, é o tutorial, antes da primeira fase. Ele é muito difícil. E ele é um inimigo de duas fases. Meu, o jogo tem 3, 4 inimigos de duas fases, ele é um dos inimigos de duas fases. Não faz muito sentido, cara.
Os caras falando, ah, só lá mais pra frente tu vai encontrar um cara que seja, assim, meio parecido com ele, mas, tipo...
É, mano, demora muito, cara.
Tu vai enfrentar ele e muita gente desiste no primeiro, tá ligado? Tipo, ah, esse jogo é muito hardcore, tá ligado?
Uma coisa mas isso é meio tendência, né? Porque o próprio Dark Souls é assim, tipo, tem um boss muito overpower, cara, e tem gente que acha que o jogo vai ser mais ou menos assim e abandona, né?
Foi mais difícil do Dark Souls, cara, porque...
É, mas acho que um dos bosses é mais absurdo.
É, mas é que tá, o Nioh já é mais difícil que o Dark Souls. E não é mais difícil que o Dark Souls porque é mais difícil. O Nioh é injusto. É o contrário do Dark Souls. Dark Souls é desafiador. O Nioh é injusto.
Eu vou te explicar porque é tão injusto esse jogo. Assim, ó, no tutorial, tu não tem direito de upar praticamente nada. Tu não tem magia. Tipo, o jogo, tu usa muita magia e muita coisa que tu tem que upar ali. Ah, tem que usar um atributo mais pra um chefe. Tu não tem nada. Tu não tem nada pra usar, bem dizer. Então, tu tem que só ficar esquivando, usando o parry, parry, esquiva, parry. E qualquer golpe ele te mata. Então, é muito difícil. Eu demorei 4 horas pra passar. Eu não tô brincando. Foi 4 horas.
Mas falando isso sobre Nioh, eu até vi os caras comentar que o Nioh também tem uma característica meio assim de nos primeiros bosses, ou no primeiro, no segundo, o cara ser muito difícil, meu, mas não tem. Que nem esse.
Não, esse aqui foi o Souls-like mais, né? Difícil de chefe de tutorial. Muito difícil, mano. Eu joguei todos os, tipo, Dark Souls, coisa assim, tipo, é muito difícil mesmo. Mas depois que o jogo fica de boa, cara. Depois fica de boa.
É, eu joguei ele, eu só achei ele feio pra caralho. Só que eu não sou chato no gráfico.
Mano, eu não acho ele feio, ele só não tá no nível dos jogos atuais.
Eu acho até estranho o David gostar de um jogo com que o gráfico não...
Eu também achei muito estranho, cara. Muito estranho.
É, mas eu joguei um, porque a jogabilidade do Souls, né?
Então. Eu gostei muito. Não gostei do jogo em si. Tô quase zerando. Bem no finalzinho.
E cara, curti um game que...
Eu posso falar o game que eu espero, pai? A gente deixa pro final os games que espera.
Não, esse aí é mais pra frente. Não é pauta. Aí eu vou falar o que que eu andei jogando, então. Que, tipo, como sempre, eu jogo muita coisa. Até isso é um defeito, eu devia focar mais em um, terminar e jogar outro, mas eu fico meio que, jogo um aqui, daí vou longe, daí termino outro, blá, blá, blá. Eu dei uma chance pro Uncharted desse tempo, o 4, né, que saiu para o remake pra PC. É um jogo muito bom, tá? Ele só não me... Como é que eu posso dizer? Ele só não me chama atenção, porque, tipo assim, eu acho ele muito parecido com o Tomb Raider. Só que o Tomb Raider tem uma questão de customização, mais armas, arco, mais um monte de coisa, que esse aí eu achei muito curto, achei ele meio simples, sabe? Mas o jogo é bom, tá ligado? As cenas de ação são incríveis, um monte de coisa assim, o gráfico, cinematografia, ele é bom. Eu não cheguei a zerar ele, eu fui bem longe, assim. Ainda tá no meu know-how de zerar, mas não zerei ele. Joguei esse Wulong aí, mas aí como eu não sou tão fã de jogos Souls e achei o gráfico dele meio bem feio, eu falei, ah, foda, não vou jogar. Aí eu não joguei ele, joguei o Hogwarts Legacy, meu Deus do céu, esse eu tô jogando, joguei muito, tô bastante próximo de zerar, mas eu quero, sei lá, quero platinar, quero fazer tudo, ver todos os bagulhos, então vai demorar ainda pra mim jogar, pra mim terminar de zerar ele. E dei uma chance pra um jogo antigo, que o próprio David me falou que era muito bom, eu não levei tanta fé, mas agora eu tô jogando ele e ele realmente é muito bom. E é um pouco esquecido, que é o The Evil Within 2. Esse jogo é muito bom.
Cara, os dois são ótimos, tanto um quanto dois.
Os dois são ótimos.
É, eu vi falar bastante bem dos dois mesmo.
Eu baixei o dois, comecei a jogar e tem uma história já cativante no início. Pá, achei muito bom também.
Sim, sim, ele é muito bom. Ele, claro, ele puxa mais pra ação do que o um e ele é mais aberto, né, do que o um é um pouco mais linear. Mas ele é muito bom mesmo.
E esse jogo tem uma questão. Quando eu comprei bem no lançamento em 2017, mano. Ele rodava muito mal. Hoje em dia ele tá rodando perfeitamente, mas quando eu comprei eu não conseguia jogar ele direito.
Isso que eu ia te falar. Tu me falou que ele rodava mal, que ele era mal otimizado. Eu pensei, bah, vai rodar um lixo,
cara,
aqui.
Na época...
1080p no Ultra.
Cara, não é porque eu tinha o PC do ano lá, 1080 Ti, 7 lá, não sei o quê. E, meu, ele rodava mal. Não rodava bem.
Pois é um caso que lançaram a atualização bem depois e melhoraram,
tá ligado? Tá bom, quem for jogar agora, baixa ele. Até teve de graça em algumas plataformas, ele tá rodando super bem, é um jogo muito bom. Survival Horror, assim, vale a pena, cara,
é
muito bom
mesmo. É um dos, assim, tipo, um dos melhores da geração passada, tipo, assim, sem muita concorrência.
Sim.
Mesmo, assim.
E eu tenho um comentário pra adicionar aqui, ó. Quem jogou a demo do Resident Evil 4 que saiu, há uns dois dias atrás, vai ver que ele lembra um pouquinho, ele tem essa parte do stealth que lembra muito.
Pois é, ele é muito focado nisso. É, na verdade, eles, se eu não me engano, eles são feitos, o 4 e o ESA são feitos pelo mesmo cara, o mesmo editor.
Sim, é por isso, então eles têm muita semelhança. Pra acrescentar, sim.
Até o personagem, se eu não me engano, é Sebastião, o nome dele, ele lembra um pouco o Leon.
É, um Leon mais
velho.
Incrível, menos incrível.
É,
mais exatamente. Mais realista.
É, mais humano, mais realista, né? Ele é bem mais fraco, ele morre muito mais fácil.
Sim, mas lembra, entendeu? Lembra. E até tem a pistolinha de laser, tá ligado? Nesse. Tem a pistolinha de laser, igual, mesmo a mira, então, tipo, né? E basicamente é isso que eu joguei, tá ligado? E fora os online normalzinho, FIFA, às vezes quando um COD.
Aí eu... Hã? Alô? Aí eu... Ah, tá, desculpa, eu tava rateando aqui. Não, e o que eu andei jogando, eu andei jogando muito Deep Rock Galactic. Muito. Esse jogo é maravilhoso. Se vocês não jogaram ainda, por favor. Sério, esse jogo é muito bom. É um jogo que é uma empresa indie, né? O jogo, inclusive, acabou de fazer 5 anos, né? Desde o lançamento dele. E é um jogo, tipo, de mineração. Tem 4 classes pra escolher, são anões, né? 4 classes pra escolher.
Mineração, já pensei outra coisa.
Pensa em, tipo, fala em mineração, tu pensa em Minecraft, primeira coisa, né?
Mas não tem nada a ver com isso. Não. Pensei em duas placas
de cara, cara, né? Esse assunto é de 2021, cara.
Já foi um vídeo de algum bando, um monte de 30, 50, 30, 90.
Já foi isso aí já foi, já. Tá, enfim, e aí... Não. Até que não. É que o assunto de NFT meio que deu uma morrida, né? Tipo, essa parte aí. O Bitcoin, os caramba, deu uma certa morrida, né?
Sim, que bom. Já lavaram tudo que tinha pra lavar de dinheiro, agora eles
trazem. É, agora já foi, né? É, enfim, aí esse jogo é maravilhoso, tipo, eu joguei muito ele. Eu joguei também muito mesmo Dirt, né, obviamente, porque eu ainda participo dos campeonatos, coisa. E também Battlefield, joguei muito Battlefield 1 nesses últimos tempos. Agora com 2042, que deu de graça na Plus, joguei bastante ele também.
Nós vamos jogar junto.
Vamos jogar junto, cara, passar raiva junto nesse jogo. Exatamente. Master Duel, né, o Yu-Gi-Oh!, que... saiu muito conteúdo novo pra ele, eu voltei a jogar, tá, porque fazia muito tempo que eu não tinha jogado ainda, então voltei a jogar bastante.
Que tem duelo tag agora também.
Tem duelo tag também, dá pra fazer dá pra fazer, tipo, acho que dá duas ou três pessoas, eu acho, né?
Cara, eu acho que é no máximo 2 contra 2, mano.
É no máximo 2 contra 2?
3 contra 3 é Magic, mesão.
Mas dá pra fazer, tipo, uma competição, né? Tipo, aí vai 2, vai mais 2, dá pra fazer, tipo, várias pessoas e fazer um campeonatinho, entendeu?
É triste. Sim,
é legal. Dá pra jogar com os brothers, então.
É legal pra caramba. É, e não é ranqueado, então, tipo, tu pode jogar qualquer deck merda que tá tranquilo, não perde nada.
Só pra brincar.
Não ganha nada. É, só pra brincar. É legal, eles botaram a partida cá, então, se quiser testar teus decks na casual sem prejudicar teu ranking, não tem problema. A Konami, por incrível que pareça, é super generosa com o gema, então tu pode montar o que tu quiser dentro do jogo.
Exatamente. Isso eu achei muito impressionante. Eu pensei, bah, saiu um jogo bom, o Yu-Gi-Oh! Vai ser pay-to-win. Não é.
Não é pay-to-win, cara. Tu pode... Tipo, o jogo tem um tutorial que tu vai ver, te dá gema. Aí tem o modo história, que é uma bosta, mas te dá gema. Aí tu faz tudo, cara, tu sai com fácil, umas 10, 20 mil gemas, tu conta o que tu quiser.
E uma coisa mesmo que eu achei ótimo nele, cara, que o passe de batalha tu não precisa pagar nada. As gemas que tu tem ali de inicial, tu já quer comprar sempre o passe de batalha e, cara, vale muito a pena.
Uhum.
Ele aumenta teu...
Sim, se tu joga bastante, cara, vale muito a pena, porque tu ganha muita coisa e o sistema também de criar carta é muito bom. As coisas que tu não vai usar, não fica mofando na tua galeria.
Descarta e ganha o material pra fazer a outra,
assim. Então é muito legal, daí, tipo, pô, é super bacana, né, de jogar.
Quando tu crafta uma carta, tu também consegue O cara fica muito de um tipo de carta, tu recebe ali, ah, é o Buster que vem aquela carta. Aí tu vai comprando o Buster da... Isso é muito bom, mano.
É, e aí tu não fica dependente só do pacote lá que vem tudo.
Exatamente.
Aí tu quer focar só no que tu quer, então tu vai lá, tem o pacotinho focado e tal, legal. E o que eu venho jogando recentemente bastante é o Crash Nitro Field, que é o remaster do Crash Nitro Kart e o Crash Team Racing. Que o meu primo comprou esse jogo e aí a gente tá jogando direto. Eu já jogava ele direto, daí eu voltei a jogar agora também, que esse jogo é maravilhoso, cara. Até quem prefere Mario Kart ao invés de Crash, Crash Team Racing é... Sério, tá alguma coisa errada contigo. Blast Crash Team Racing é muito melhor que Mario Kart. Muito Blast melhor que Mario Kart. Você vai largar, vou largar a polêmica aí, só quem não jogou... É... Não, deixa quieto.
E aí, Hélio, pode contar a tua história triste?
Ah, escorreu uma lágrima agora solitária aqui, queimou minha placa-mãe.
Fala que tu anda jogando, diz pra nós aí.
Queimou minha placa-mãe, queimou minha placa de vídeo. A placa de vídeo eu ainda vou conseguir comprar uma nova e vou conseguir consertar a minha anterior. As placas-mãe eu vou ter que comprar uma nova, então não tenho jogado é nada. Bah.
Eu levei pro player de pool, né?
Bah, ultimamente eu tenho... Não, eu tenho ido no Evandro pra jogar e gameplay só. Bah, ó, que tristeza. Que fase.
É triste, né, meu? O cara sente falta, na real, vai dizer.
Claro, né, meu? Bah, assim, ó. Isso aí não vale só pra mim. Eu acho que todo gamer é assim, ó. Às vezes tu desconta em duas coisas o teu estresse, tá ligado? Uma delas, os guris sabem o que é. E a outra é tu ter aquele teu momento de paz, aquele teu momento que te parar, sentar e jogar, tá ligado? É um momento que é teu ali, tá ligado? Tu tira todo o teu estresse ali vivendo em outros mundos, é uma coisa quase filosófica, assim, cara.
Não, e tu veio é aqui e até jogou o Hogwarts Legacy, dava pra ver tua cara que tava tipo, ah, quero muito jogar essa porra.
Exatamente, nossa, eu fiquei muito hypado, então preciso muito jogar. Então eu cheguei em casa e ainda fui ver a gameplay do restante, então eu já vi um pedação da história, me torturei dessa maneira.
Eu não faço isso, cara, eu não sou sadomasoquista.
É, o cara tá tão hypado que nem esperou, né? Tipo, já vai ver o gameplay.
É, exatamente.
Ah, mas justo, né? Tipo, não tá podendo jogar, tá certo?
Tá, então eu vou iniciar então já uma nova fase aí que... É, falou pra vocês já os jogos que estão pra sair aí e que eu tô muito hypado pra ver. Que um deles é a continuação do Star Wars Fallen Order. O nome dele é Star Wars Jedi Survivor. Não sei se vocês já ouviram falar.
Oh, ah, maravilhoso. Sim. Assim, ó, esse vai ser bom,
quem
cara.
Jogou Fallen Order, com certeza tá muito hypado pra jogar esse jogo.
Porque o jogo só joguei, como totalmente... zerei, quase platinei.
Exatamente. O jogo ele é incrível, é lindo, a dinâmica de tudo. Eu não gostei tanto assim do final, né, mas... Mas não, agora tendo um 2, eu tenho certeza que vai ter muita gente assim, ó.
Mas ele é a continuação.
Ele é continuação direta.
Sério?
Exatamente, do que acontece depois dele. Eu vou deixar aberto aí o que vocês acham. Vocês já ouviram falar alguma coisa desse novo survival?
Não, eu vi que vai sair. E, cara, se pegar o 1 e aprimorar, não tem muito problema mais se aprimorar, já tá.
Ah, o trailer dele é maravilhoso, cara. Mas eu acho que foi na... Eu não me engano se foi na E3, eu acho que eles mostraram o trailer dele, se eu não me engano. Mas eu sei que eu vi ele na internet, assim, maravilhoso, cara. Aqui já dá pra ver que vai ser um baita de um jogo. Só pelo trailer. Tem trailer assim que tu olha, tu já tem certeza que o jogo vai ser bom.
E o outro também é uma continuação, o outro jogo que eu vim trazer pra pauta, que é The Legend of Zelda, não sei se eu vou falar certo, Tears of Kingdom, que é a continuação direto do Breath of Wild. Breath of Wild, você sabe.
Pra Nintendo Switch lá, 300 pila a mais, né, gente? Eu acho que eu tô até falando errado, deve ser uns 500 pilas. Pra...
Que é outro que eu tenho certeza que vai ser um baita jogo, porque o Breath of Wild lá já foi muito, muito bom já.
Ele deu
não, vários jogos se inspiraram, beberam da fonte, né, direto pra criar jogos.
É por aí, a Nintendo tá com a faca.
É, inclusive... O Immortal Phoenix Rising é Ctrl-C, Ctrl-V, né?
Inclusive, o Adolins se espelhou muito nesse game, cara. No Breath of the Wild, se espelhou muito. E ele foi o Game of the Year de 2022, né, também.
Não foi só o melhor jogo do ano, mas tá entre os 20 jogos mais bem olhados, tá? Eu até tenho ideias de fazer um podcast sobre isso, ou abrir uma nova série sobre isso dentro do podcast, que é jogos que mudaram a história dos games, tá ligado? Que trouxeram uma nova roupagem. E o Zelda, esse é um deles. É tipo assim, ó, pode botar, pode ter certeza. Grandes títulos que vão sair de agora em diante vão ter elementos do Zelda, e o Elden Ring já é um deles, e também ganhou tipo, o jogo do ano. O Hogwarts Legacy também tem elementos do Zelda, que é a exploração, o jogo, tipo, mundo aberto, uma grande exploração, e tem bastante coisa escondida e pá, entendeu? Então, cara, o jogo, esse jogo, ele mudou, tá ligado? O mundo dos games. Assim como Dark Souls, assim como, sei lá, outros.
Na verdade, era pra trazer só dois jogos, mas eu vou só dar uma pincelada rápida num jogo que saiu, que tá me interessando também bastante, que é The Day Before. Ele é bem parecido com o The Division 2, que era um jogo que eu gostava bastante, na verdade. O pessoal, o Evandro e o David já chegaram a jogar, mas nenhum dos dois se interessou muito, mas eu gostava muito.
Cara, o The Division 2 era bom, mas ele era meio enjoativo, meio genérico,
assim. É, por algum motivo eu não me prendeu.
O The Division, inclusive, até é curioso, porque eu vi o pessoal jogando o The Division e, cara, parece bom. Tanto não, é um bom. Quanto o 2.
É bom, cara, não vai dizer que não.
Olha, eu achei muito bom o 2, assim, tanto que eu joguei muitas, muitas horas, na verdade. E esse jogo aí, ele é um novo jogo, né? Mas ele bebeu muito da fonte. Tu olha assim, tu vai dizer que é uma continuação, que é um 3, tá ligado? Um The Division 3, melhorado, assim. E eu tô bem hypado pra jogar, pra ver a dinâmica de sobrevivência a mais que vai ter nele ali. Então guardem esse nome, The Day Before. Parece que vai ser muito bom.
Topzera. Podemos passar pro Will? Solta, Will.
Ah, então, os dois jogos que eu trouxe aqui, né, que estão pra sair, um deles, eu tô curioso, porque eu, assim, eu gosto muito de jogo de luta, então, Street Fighter 6, né, tá...
cara.
Por mais que eu dou bastante risada, né, de Street Fighter, da ala do Mortal Kombat, eu tô curioso porque eles trouxeram alguns personagens que, assim, que eu gostava, tipo, o DJ, por exemplo, que apareceu, acho que só no Street Fighter Alpha, se eu não me engano, ou no 3, e nunca mais trouxeram ele de volta, como personagem, tipo, provavelmente vai ser dia 1, e também tem muita polêmica em cima do jogo, porque o personagem que é da capa de promocional não é o Ryu, e já levanta uma suspeita.
Quem? Foi mal, então, mano. Desculpa.
Meu Deus do céu.
Agora que eu entendi, sou muito idiota. Tá, né?
Tá, enfim. E aí, pô, Street Fighter sempre é top jogos aí, tipo, da cenário competitivo de luta, tá sempre aí. Espero que seja, né, balanceado, legal, que seja divertido, que o online não seja uma merda, porque o online do 5 começou uma bosta e depois foi melhorando. Hoje em dia já deve estar bom, né, depois de, sei lá, 5 anos. E, né, não tem, Street Fighter, não tem muito o que comentar, né, de Street Fighter. É Hadouken, os caramba. Mas o outro...
Mão na cara dos outros, Cesar.
É, e o outro que eu tô, assim, esse eu tô realmente hypado, é o Skulls and Bones, porque a Ubi vive adiando o lançamento desse jogo, porque sempre quando eles marcam uma data, vai sair um jogo gigante junto, e eles têm que adiar. E aconteceu 3 vezes. Eu acho que já deu tempo de arrumar tudo e deixar o jogo decente, né, Ubisoft? Vamos lançar o jogo decente aí. Porque a premissa dele parece muito boa, cara, de pirata e navegações e tudo mais. Então, tipo, tem potencial.
De Black Flag, ele tem, me lembra bastante do Black Flag, na real.
Tipo, tem bom, assim. E eu, se eu não me engano, já tem gameplay, né? Tipo, de anos já na... E a Ubisoft fica fazendo um mistério com esse último site. Esse ano, vai lançar ano que vem, 2021, agora ficou pro ano passado, quase do God of War, disseram que não, mas todo mundo sabe que sim. Aí agora vamos ver se vai sair de vez esse jogo.
Skull and Bones.
Parece que vai ser bom.
Mais conhecido como
Ubisoft. Eu queria dizer que o gráfico dele é muito, muito Assassin's Creed, assim. O cara olha o gráfico desse jogo, assim.
Mas pode ser a mesma engine gráfica, mano. Pode ser
É o Black Flag 2, né?
Pode ser, Black Flag 2.
Isso aí que então. É mais hypado pra esse jogo, assim, que ele parece ser um jogo, tipo, muito legal pra jogar com os amigos, assim. Todo mundo no barco.
Eu imagino a nossa trupe, guri, loucurada.
Tocando bola de canhão nos outros. Muito bom.
Confesso, cara, que sobre Street Fighter, como eu não sou muito fã de jogo de luta, então pra mim, whatever, então, tipo, tô cagando. Se vai sair, se não vai sair. Provavelmente não vou dar muita bola, então, tipo, caguei. E sobre esse outro aí, eu não vi nada ainda, cara. Então, tipo, eu não sei realmente não sobre ele.
Eu só sei que ele foi adiado mil vezes, eu já sabia essa história.
É, isso eu também sabia que ele foi adiado. E eu, na verdade, também tava aguardando esse aí, porque eu gostei da experiência, na verdade, baseada ainda no Assassin's Creed, de navegar, de ter a tripulação. Depois no outro Assassin's Creed do Odyssey também tem a tripulação, escolhe a pessoa da tripulação. Eu acho que ele vai ser uma melhora de todos esses. Tem um potencial ali, construir a própria trupe numa dessas, se for online, trazer, que nem nós aqui, é um grupo, né? Todo grupo para um mesmo barco, todos jogarem junto, pode ser promissor isso aí. Vamos ver o que eles vão entregar no final, né?
É, agora não dá nem pra Ubisoft mais inventar desculpa pra lançar o jogo com algum problema ou com desbalanceado, porque teve muito tempo pra arrumar tudo. Então, assim, se sair alguma coisa errada, é incompetência.
E outra coisa,
comprovadamente, cara, incompetência.
A Ubisoft, não sei se vocês estão ligados, ela tá quase falindo, ela tá numa situação bem ruim. Tá rolando umas
treta. Pô, quem diria, né, cara? Pô, lançando um monte de jogo ruim um atrás do outro, né, cara?
Quem diria que ia dar merda, né? Nunca ninguém vai.
A estratégia deles não faz sentido, porque eles estão... Botaram ali que vai ter mais uns 7 Assassin's Creed antes dos anos. 7 Assassin's Creed, cara. Eles estão criando 7 Assassin's Creed.
Meu Deus, sério.
É absurdo, mano. Absurdo.
Não, e o único jogo, assim, deles que realmente ainda dá alguma, assim, sobrevida pra eles, que é o Rainbow Six, eles estão ignorando os problemas óbvios do jogo, que já existia há meses, anos.
Não fala mal do meu R6.
E continuam... Mas é verdade? Não é verdade?
Fala mal do R6.
É verdade. Não, não tô dizendo que o R6 é ruim, tô dizendo que a Ubisoft podia dar muito mais atenção pra consertar o jogo e parar de lançar um milhão de pacotes.
É, eu já falei isso pro David uma vez, que o R6, ele tem o potencial de ser o melhor FPS que tem. Ele tem esse potencial. Tem. Eu acho que se eles lançarem um 2 consertando uns bagulhinhos ali, quem sabe lançar assim online pra todo mundo, com skins, pá, tá ligado? Fácil, ele vira o melhor FPS.
Isso, ia comentar, cara. Eles tinham que fazer um 2. Eles fizeram uma versão que é igual, tá ligado? Só que meio que bicho de terror.
Ah, então, cara, esse jogo é bom. Ele não é ruim.
Ele é bom.
Não parece o mesmo game, só que...
É porque assim, né? Ele é o mesmo game. Ele era pra ser uma DLC. Era pra ser uma DLC do Rainbow Six e eles não sabem como jogo pra cheio. É,
sim.
Ele é uma DLC do Rainbow Six.
Eu juro que eu levei zero fé nele, eu joguei com meu primo e eu achei achei legal.
Eu gostei também, cara, eu achei muito bom.
Sim.
Porque ele não é fácil, tipo, tu morre e aí, assim, quando teu personagem morre no jogo, tu tem que resgatar ele. Ele fica lá morto no campo lá de batalha, lá preso, coisa. Tu tem que ir lá e com outra equipe resgatar. Teu personagem fica bloqueado até tu lá resgatar ele. Isso é muito legal.
Sim, tem o lance de stealth, de matar os bichos stealth, tem vários bichos diferentes, várias missões. Ele é legal, cara.
Sim, é bem bom, surpreendentemente bom, assim.
Mas
pena que é preço cheio, né? Mas ele é realmente bom.
É isso que eu disse, guardem minhas palavras. Se fizerem um R6, 2 ou R7, né?
R7, não dá, pai.
É bom, sério.
Enfim, se fizeram.
Já vai ter o Cristiano Ronaldo na capa, kkkk.
Se fizeram.
Se no Call of Duty botaram o Neymar, o Messi, o Drogba, né?
Se fizer. Mas é uma marcação de marketing, né? Lança R7. Ah, ia ser Cristiano Ronaldo não.
O Cristiano não vem, o Cristiano podia vir, ele é meio chatão. Aqui, ó.
R6. Mas enfim, cara, ele.
Tem... Pensou tomar um...
Ele tem
o do Cristiano Ronaldo, cara. Maravilhoso.
Ele é aquele jogo que tu começa a jogar no começo, assim, tu vê, nossa, muito difícil, muito complicado, muita coisa, meu Deus, tática, não sei o quê. Mas depois que passa um tempo, tu começa a matar e tu começa a ver que tu tem um desempenho razoável. Tu começa a achar ele treta, tá ligado? Começa a entender.
Uhum.
O David foi assim, meu. O David eu mostrei pra ele, sei lá, uns 4 anos atrás. Ele jogou, tipo, umas 2, 3 vezes, meu, não achei legal. Do nada eu chamei pra ele jogar de novo, ele aceitou e ele curtiu.
E hoje em dia eu quero jogar e tu que não quer jogar.
Acontece, né?
Mas é um jogo bom jogar em equipe, então tem que jogar em equipe, mano.
Seria mais jogar, tipo...
Sozinho, eu joguei com um amigo meu também, e ele joga bem o Rainbow Six, coisa, e... Cara, tipo, foi bem legal essa experiência, assim. A gente, claro, chegou uma hora que a gente já tava pra jogar outra coisa, a gente meteu o louco, mas jogando ele, assim, estratégia, avançando devagar, coisa, é muito legal.
É muito, muito, muito legal.
A atmosfera do jogo é muito legal, o som é bom, tipo, tudo que o Rainbow Six tem de bom, eles botaram nesse jogo e melhoraram, tipo. Eu não entendo porque que eles não fazem isso com o Rainbow, com o próprio R6.
Pior. E, cara, é um jogo que eles cagam um pouquinho pro cenário de pro player também, tipo, tá, tem o cenário, tem, existe, lá, mas não é, eles não transformaram o nível. É um jogo que existe há muito tempo, eles não transformaram em free ainda, tá ligado? Até o Overwatch é free.
E
não,
meu.
É free. Ainda não.
Nossa,
é free, ainda pra jogar assim. Tem sentido, mano.
É.
Então.
Pior.
Tipo assim, uma reunião lá dentro, lá, conversar um pouco. Ah, meu, vamos fazer com essa estratégia aqui. Pá, vamos criar um jogo 2, chamar o pessoal ali que é fã do 1. Ah, meu, vou entrar pros caras.
Não, e uma coisa é certa, tipo, toda a fanbase do jogo que já joga vai pegar o 2. Tipo, não é. Não, claro, tem sim, dúvida.
E mesmo.
Ninguém vai, tipo. Porque ao contrário do Overwatch, que não precisava de um jogo novo, o Rainbow Six precisa.
Sim.
Então, isso já é unânime na comunidade.
Jogo de 2015, mano.
E pra tu ver como ele é bom em gameplay, em se jogar aqui, ainda assim tem gente que joga. Tu entra e tu acha
só. Claro, mano. Eu acho legal, jogaria de boa agora.
Sim. Bom, enfim. Vamos passar então pros jogos do VX. Bora, VX.
Claro, mano. Cara, o que eu espero, eu até já comentei aqui sobre a demo dele, que é o próprio aclamado Resident Evil.
Poderoso, né, o jogo que tu disse que seria o jogo mais aguardado da década.
Ah, meu, isso aí é uma história que eu falei off, mas eu tava zoando, né, mano? Mas, não, mas gente, pra mim ele é o ele mais aguardado, cara, desse ano, com certeza. Então só pra jogar ele, mano, e além de fazer um remake, fizeram meio que uma reimaginação em algumas coisas. Adicionaram coisas que deixou mais consistente a história, entendeu?
Eu joguei na tua casa e eu vi o Leon agachando, eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo?
Não, mano, mas tipo assim, a demo tá incrível, o jogo em si, eu vi vários, tudo que podia ter do game eu vi no YouTube, que eu sou muito fã dessa série do Resident Evil, então, cara, eu achei incrível, cara, achei
ninguém
incrível.
Ninguém percebeu que tem fã do Resident Evil, né, cara?
Jogar ele. E outro game que eu vi que vai lançar, que tem a ver, mas não tão a ver, que também é survival horror, é o próprio Alan Wake, vai ser o Alan Wake 2, brisado.
Ah, é real.
E o último que saiu foi em 2010, faz muitos anos.
Saiu um remake, acho que ano passado, né?
É, saiu um remake, mas tô falando de jogo novo mesmo.
É, uma continuação. Esse Alan Wake aí, a comunidade pediu por muito tempo, tipo,
sim,
muito
tempo. Como
todo mundo pedia a continuação do Alan Wake 1.
Eu achei muito
interessante. Cara, o Alan Wake 1 é muito bom, ele tem uma premissa diferente, tá ligado? Não sei se vocês chegaram a jogar, mas tipo, tu não consegue matar o bicho direto, tu tem que jogar luz nele, tem todo um negócio a ver com luz, tá ligado? Tu usa a luz pra pegar vida.
Cara, eu joguei esse Alan Wake, joguei uma outra versão também que teve pra Xbox, se não me engano, que não era o 2, é só um outro Alan Wake.
Sim, separadinho.
E esse aqui é o 2, eu achei muito bom, mano.
Sim, é. E sobre o Resident 4, aliás, eu acho que o Resident 4 talvez tenha sido o jogo que tu mais jogou, Spawn, né, David?
Cara, offline sim, mas online teve que eu joguei mais.
Ah, sim,
certeza. Mas offline sim, offline.
Zerou ele umas quantas vezes.
Não, meu, cara, não tem. Na época do Play 2 eu não tinha memory card e eu zerava ele.
Quase todo dia.
Eu tentava zerar o Separate Ways. Aí eu tinha todo dia resetar e jogar de novo. Eu não tinha memory card, né?
Mas eu zerei a parte da Ada. Errou mesmo.
Ah, agora tem uma coisa. O que perdeu é só a boss fight impossível contra o. Como é que é o nome dele? O Krauser, né? A Ada é muito difícil, tá louco.
A Ada luta contra o Krauser?
Não é o Krauser, eu acho que é o próprio carinha lá, o Saddler, não é
o Saddler? O Saddler é de boa. Bem tranquilo matar ele.
Até agora algo polêmico dizer que eu sou mais o Resident Evil raiz e que a partir do 4 ele virou muita ação e eu achei que a saga se perdeu.
Volta e joga Resident Evil 4 de novo, tu jogou errado.
Exatamente.
Sério. Não é que eu achei o jogo ruim, eu virei ele 1 milhão de vezes. Liberei da armadura pra aquela chata roupa de mafioso, tudo que
maravilha. Posso
imaginar eu liberei naquela bagaça. Só que, não é um jogo ruim, mas eu tô dizendo que ele perdeu um pouco das puzzles, um pouco das coisas, ele ficou muito mais focado em ação do que no que eram os anteriores, tá ligado? No horror, ele virou muito mais ação do que horror.
Gurizada, eu quero fazer uma menção rosa pra um game que vai ser lançado, que não tem data ainda, cara. Que é um jogo que faz mais de 16 anos que não tem uma continuação. Que é da série Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi.
Meu Deus,
vai ser um novo game. E ainda não sabem se vai ser o 4, mas assim, ó. Deram uma teaser trailer, enfim, incrível, cara. Eu fiquei, eu arrepiei, porque eu amo esses jogos, cara. Eu amava
muito. Nerdola fedendo a Cheetos foram
a melhor série de luta do Dragon Ball, disparado. Disparado.
Budokai
Tenkaichi. Melhor que aquele último que
saiu aí, mano. Eles tentaram. Não, mas o Dragon Ball Kakarot é outra
coisa. Cara, não, o FighterZ é ridículo. O jogo é muito ruim, ele é muito ruim.
Ah, é pica.
Cara, eu não acho ruim. Eu não acho ruim, mas...
Meu Deus, tiro de virgindade
blindada. Todo mundo quer um Budokai Tenkaichi novo, tá ligado? Todo mundo quer um Budokai Tenkaichi novo. Isso é uma coisa de 16 anos, né?
É. Não, mas aí que tá. Esse Budokai Tenkaichi era... Assim, o que muita gente tá esperando é que o jogo vai ter 3 personagens jogáveis, o resto tudo DLC, né? Esperamos que não seja o caso. Não,
especulação vai ter, porque hoje em dia... cara, eles tinham que lançar, tipo, super completo e só... Alguma coisa adicional do Super, tipo, uma nova... Tipo, começou o anime do Super de novo, né? Aí adicionar uma coisa do Super, até entendo. Mas vender DLC, tipo, o Godita vender... Ah, meu, não, isso é fraude.
Isso é fraude também, cara. Eu também acho. Até porque, sei lá, tipo, muito, muito fã. Isso é mais pra fã antigo, cara. Sinceramente. Esse é Dragon Ball pra fã antigo, né? Pra fã
novo. É, mano, eu vou comprar ele com certeza. Eu quero jogar online nessa bosta. Quero jogar
esse online. Eu tenho certeza que tu vai comprar ele pela nostalgia, tá ligado? Porque, pá, não é um jogo que certamente tá sendo muito esperado.
Cara, tu.
Notas, pena, mano. Vai sair notas esperado, do cara. Seu dinheiro que você trabalha aqui para Dragon Ball.
Claro, mano, a gente tem que usar nosso dinheiro pra aquilo que a gente gosta.
Tá independente certo.
Do que for.
Se o cara quiser enfiar o dinheiro na bunda, pode, cara, o dinheiro é deles. Tá ligado?
Agora vocês me calaram a boca.
Não fala mal do Dragon Ball, mas esse Dragon Ball aí é super esperado.
Vocês falaram mal de
você vai ver as que liga.
Meu, Dragon Ball não tem história.
Eu sou desse time aí também.
Olha lá o fã de Naruto lá falando de Dragon Ball, ó.
Você vai ser cancelado, mano.
Foi de Naruto lá falando de Dragon Ball, ó. Foi de Naruto, certeza que é fã de Naruto.
Vamos. Eu nem vou comentar sobre o Naruto que vai ser lançado, que, bah, é ridículo, mano. Nem você comentar, nem vou comentar. É tão ridículo.
Não pode falar de Naruto, que tu fez o Ivan baixar um jogo de Naruto que...
Não,
peraí. Depois ele comprar um jogo.
Fez eu comprar. Eu gastei R$50. 50.
Os nerds vão odiar vocês, mano. Os nerds vão estar com odiar vocês. Fala mal de jogo de anime, mano.
50 conto é um xizão completo, velho.
Mano, 50 conto. Sei lá, ali no Gelson Lanches, tu compra um X-calota gigante, 50
conto. Ah, tu almoça e janta com X, né, velho?
50 conto, sei lá, dá uns dois açaí de 700 ml.
É, meu, o meu Naruto, Deus.
Tu te borou. Pai, aqui na vila, tu compra 4 almoços, pai. 4 almoços, tu garante com 50
conto. Mas eu até já falei nesse podcast sobre esse jogo, ele tem potencial, esse que ele fez eu comprar, mas ele é ruim demais. Mas ele tem potencial. Ali tem uma ideia, tá ligado? Rodando assim, que tipo, bah, aqui tem potencial. Mas foi muito
mais. Mais um trabalhinho vai, né? Tipo, mais um, sei lá, uns 3 anos assim, trabalhando em cima do jogo, dá pra fazer ele ficar bom.
Mas pra matar uma curiosidade. Que jogo é esse de Naruto? Que merda
é esse? Cara, é o Naruto 2 X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection. O que que ele vai ser? Vou te explicar. Eles pegaram o Naruto
Ultimate Ninja Storm 4. Né? Bagulho.
Eles pegaram o Naruto Ultimate Ninja Storm 4, sabe? E relançaram, bem dizer. Não. É o mesmo gráfico, é tudo igual. Vão reduzir essa história, vão fazer uma história de um modo diferente e vão adicionar dois personagens novos, que é o Indra e o Ashura, que são os ancestrais lá.
Meu Deus. Ninguém liga.
Mano, tipo, pra quem é muito fã, eu acho interessante, só que eu não vou comprar um jogo full price por causa disso, entendeu?
Tem o Boruto já estragou. Ver o Boruto já não vale a pena. Boruto é decepção master.
Boruto tá louco. Boruto tá louco.
Cara, eu não vou falar. Cara, o mangá do Boruto tá muito triste, mas aí não tem nada a ver com jogos, então.
Então, né?
Os melhores jogos de Naruto saíram pra PSP e ninguém me tira isso da cabeça.
Mas é real, não fala mais de jogo de anime, só fala o jogo sem ser de anime, senão dá ruim.
Melhor jogo de Naruto são do PSP. E aquele do Play 2 que tu corria na cidade lá, esqueci o nome.
Eu gostei aquele que parecia de Dynasty Warriors, pegava e saia o mundo afora contra um monte de...
Nossa, não.
De Minion, tá ligado? Aleatório.
Não. Esse jogo era muito ruim. Não, eles eram muito... É, o Chronicles. Não. Esse jogo era muito ruim.
Tem 99 horas no Chronicles, cara. Ele jogou tanto que...
O Chronicles era muito ruim, cara.
Eu posso explicar porque eu joguei tanto ele. Porque eu só tinha... Eu tinha ele, mais dois jogos e... pra passar tempo, mano. Ele é legal. Ele
jogou tanto jogo que parou de contar as horas. Parou de contar. Tipo, chegou 99 e...
É que sei lá, meu, tu vem, se tu joga o Ultimate Ninja e aí depois tu vai pro Ozoma Chronicles, tu dá uma chorada, velho.
Eu achava legal, só achava essa história
ligada. É o contrário, né? Eu joguei primeiro esse daí, né, depois o Ultimate.
Pô, Ultimate Ninja jogar é bom tanto,
demais, tá uma explicação.
O Ultimate Ninja era desbalanceado, mas era legal.
Verdade. Pegava o Gaara ali, o Minato
já era. Não,
era proibido o Gaara era sempre proibido, né? Tipo, ninguém podia jogar com o Gaara.
E o próprio Minato? O Minato é apelão. Outro personagem que é muito apelão, que eu jogava muito bem, é o Luka Kashi, aquele Mankyu Sharingan no Ultimate, é no 5, se não me engano.
Ah, não é aquele que tu usava, tipo, sei lá, se era pra baixo, o botão lá do coisa.
Segurava pra cima, ele vai ativar aquele modo Sharingan, daí ele usa Mankyu Sharingan.
Sim, e eu lembro que pegava uma área gigante do mapa, não é? Tipo, pegava um círculo vermelho assim, dava dano pra caralho.
Tá, meu, e só tem uma pergunta.
Mas é feito, dava um barulhão.
Você é estranho.
É.
Os bichos são nada nerds, tá ligado? Sabe? Não dá pra falar de anime. Os caras não entendem, ficam folgando.
Tá, o único otaku aqui é tu.
Então vem.
Ah, talvez sim, mano. Porque eu tô pela reação de vocês falando.
Eu só gosto de Naruto e de Yu-Gi-Oh! Só.
Eu também.
E o One Punch Man é trimassa,
mano. O One Punch Man é trimassa também.
O One Punch Man
é muito bom,
mano. O One Punch Man eu nunca assisti, cara. Não é, posso falar. É
muito bom. Na Netflix, se tiver Netflix, tem até a primeira
temporada. Não, Shingeki é bom. Shingeki é bom.
Shingeki tá tendo agora o...
Shingeki começa bom, começa acelerado, mas depois ele dá uma... Vai, dá uma bugada, assim, muita política. Não...
É que tu parou naquela temporada, acho que é a 3, que é
meio... Eu acho trimassa essa parte, mano. Essa parte de tu entender como é que funciona o sistema. Eu acho muito incrível, mano. Então, eu acho muito incrível. Muito bom, mano.
É uma coisa diferente, né? Que eles fazem... É, eu falei no meu Instagram porque eu não assisto anime. Daí eu já falei no meu Instagram e lá eu posso falar essas coisas. Aqui não.
Eu, é, aqui isso aí.
Deve ser ex-namorado. Vamos pro próximo.
Não. É que é um assunto pesado, assim. Daí eu não... Aí deixa quieto.
Bom, enfim. Então, vou partir pros meus jogos. Sou o último da lista. Bora lá, né? Bora. Cara, o primeiro jogo... O jogo anterior a ele foi muito injustiçado, na minha opinião. Mas eu acho ele muito bom. Eu não sei por que exatamente ele foi injustiçado, mas... Eu achei ele foda demais, caramba, zerei, joguei as DLC, tenho sei lá quantas horas nele, que é o Final Fantasy XV, famoso Final Fantasy que você joga com o Sasuke. E agora vai sair o Final Fantasy XVI, que, pelo que eu entendi, não é a continuação, porque Final Fantasy nunca é a continuação do outro, sempre é uma história nova. Mas, se tiver os elementos e as coisas que tem do 15, eu acho que vai ser foda pra caralho, pô. Ah, é o jogo que
eu tô esperando. Eu te falo assim, ó. Eu vi os gameplay, eu achei incrível. Eu jogaria muito bom, muito bem.
Sério?
E eu não sou fã da série, É que nem o Hogwarts Legacy, eu não sou fã de Harry Potter, mas eu
curti. É que o Final Fantasy XV, ele foi injustiçado, não é por causa do Final Fantasy XV em si, mas porque o Final Fantasy XIV, até hoje, é muito jogado, tipo, mesmo assim, pela comunidade.
Sim, ele é um dos MMOs mais jogados, né?
Porque ele é online. É, inclusive já ganhou vários prêmios sobre, tipo, o serviço contínuo que ele recebe e tudo mais.
Aquele modo online dele, né?
Sim, e aí o que é interessante é que, assim, o que o pessoal do Final Fantasy XIV fez, eu acho que nunca nenhuma empresa fez e provavelmente nunca mais vai fazer. Que é os desenvolvedores do jogo sentar com os fãs e conversar com eles. Meu, o que vocês querem? Qual é o problema? Falem.
Sério?
Os caras, sim, os caras tipo, fizeram uma baita de uma audiência, assim, com os fãs e os caras, tipo, fizeram tudo que os fãs queriam. É difícil, né? E aí quem... Joga até hoje. E aí o 15 vive meio na sombra do 14 por causa disso. Não é tanto porque ele é injustiçado, é mais porque a Square dá mais atenção pro 14 do que pro 15.
Não, mas é que assim, na minha visão, o 15, por que eu acho que ele foi injustiçado? Tá, ele tem problemas. Todo jogo tem os problemas que é injustiçado. Ele tem uma história tri, só que tem um problema na história dele. A história dele é um pouco confusa e um pouco difusa, porque ela precisa, pra ser bem entendida, assistir um filme. Aliás, existe um filme de Final Fantasy de uma hora e pouco, que é animação, muito bom.
Muito bom mesmo, vai, até bom.
Você tem que assistir um filme e tem que assistir um anime de 5, 6 episódios. Depois jogar o jogo. E aí tu vai estar muito bem inteirado da história e tu vai achar a história foda. Só que eles largaram isso meio desconexo, tá ligado? Tipo assim, ah, joga aí, tá ligado? E aí o cara fica meio perdido, meio de... E eles têm um pouco de problema também, que tipo, é um MMORPG. Não é, quer dizer, é um RPG, assim, tentaram puxar mais pra lá do The Witcher. Pega carro, mapa grande... Só que tem poucas customizações, tipo, tem poucas roupas, entendeu? Não tem muita roupa, não tem... Então, pra mim, eu acho que eles pecaram um pouco nisso, sabe? E, às vezes, a história é um pouco arrastada, mas, tipo, tirando isso... Cara, o jogo é muito bom, tipo, ele tem uma história emocionante pra caralho, cara. Acontece foda, avança no tempo, assim, o jogo é bom mesmo, assim.
Ah, eu sou fã e não sou muito fã dessa história de ter que ter uma mídia fora do jogo pra tu entender a história. Um jogo aleatório que tem isso é o Mirror's Edge. Que tem um quadrinho, eu tenho esse quadrinho, inclusive, maravilhoso, pra tu poder jogar, tipo, tem o Mirror's Edge, o primeiro, aí tem esse quadrinho, que é uma prequel do segundo jogo, e aí tem o segundo jogo. E tu quase precisa ler o quadrinho pra tu entender o que tá acontecendo no segundo jogo. É meio triste isso, eu não curto muito essa ideia.
Ah, então o Dark Souls tu não ia jogar.
Dark Souls tem isso, bicho.
Meu, o Dark Souls tu não entende muito bem a história, tá ligado? Tem que pesquisar.
Ele
tá ali, mas eu tenho que...
Tá, mas é dentro do jogo. Tem que
pesquisar pra tu
entender, entendeu?
Tá, sim, mas tipo, mas eu gosto de pesquisar pra entender o que tá acontecendo, porque às vezes fica muito jogado o que tu acha, né?
Eu vi isso, papéis, cara, no Elden Ring.
Fica muito jogado.
É, mas esse é o ponto, é dentro do jogo. Tu consegue ter acesso às coisas dentro do jogo. Agora, a mídia sim, fora consegue, do jogo é complicado.
Verdade.
Porque assim, num mundo ideal... Né? A gente não precisaria ter que piratear as coisas pra conseguir assistir. E sinceramente, é o jeito mais fácil. Porque eu achei barato, né? Tipo, dei a sorte de achar barato esse quadrinho. Acho que foi R$20 na época, assim. E ele é muito bem ilustrado, ele é grande. Até posso mostrar pra vocês, posso postar uma foto depois. Como ele é legal. E aí, tipo, muito bem animado. Em português. Não, em inglês, eu acho. Então tem mais isso ainda, a barreira da linguagem, que tu tem que entender. Então, é meio complicado isso, assim, tipo...
É, eu descobri meio que por fora, tipo, fui jogando, fui vendo a história, daí eu achei assim, ah, tá meio estranho, tá meio com isso aqui, tá meio sem background. E aí eu fui pesquisar sobre o jogo, assim, sabe, Google mesmo, assim, e aí eu vi, bah, tem um filme, bah, tem uma série, um anime. Aí eu vi, né, que se, é, antes do jogo, daí eu falei, bah, agora tá legal, esse personagem tem essa conexão com o outro tão forte, então aconteceu X coisa, né?
Tipo, sim.
Eu não sou adepto disso também, eu não acho legal também, concordo contigo, mas nessa situação eu achei, né? Pra mim casou, achei legal. Mas eu entendo que é um erro deles, né? E até o David tá falando ali do Dark Souls, tipo, o Elden Ring, eu joguei, né? Ele não zerei, mas joguei bastante ele. E dá pra ver que ele tem uma lore foda, porque ele foi feito em...
O Elden Ring é um patamar acima, mas eles conseguiram...
Ele é feito pelo George R. R. Martin, em conjunto com o cara do...
Auxiliou a fazer a história do jogo.
Exatamente, ajudou a fazer a lore, né? E aí, quando eu fui pesquisar sobre a lore no YouTube, meu, bagulho é gigante, tipo Senhor dos Anéis.
Claro que é.
É uma história muito enorme, com muita coisa.
Falando sobre lore grande, vai ter uma DLC gigantesca que não tem data, mas uma DLC que vai explicar muitas coisas sobre o jogo. Então, tipo, vai ter um... pelo que falam, né, que é antes da história original do game, mas vai completar toda a lore, né, vai completar pra gente entender algumas coisas que ficaram meio ali sem entendimento.
Sim. Eu sei que no final sim. Fantasy XV ali, uma das coisas que eu mais gostei foi a luta, eu achei o jeito de batalha ali bem interessante, não ser por turno, né, achei bem legal isso, o gráfico eu achei maravilhoso, o gráfico eu acho que foi o primeiro, assim, que me impressionou de cara, e já que levantaram a pauta de jogos que... Então, injustiçado, eu gostaria de defender o Days Gone, que é um jogo que, antes de eu jogar, ouvi falar muito mal dele, joguei, achei o jogo lindo, muito bom, um pouco arrastado e um pouco repetitivo, mas tirando isso, o jogo muito perfeito, provavelmente não vai ter um 2, mas muito top.
Ah, ele é bom, cara, mas como tu disse, ele é bem arrastado, muito arrastado, desnecessariamente. E, tipo assim, tem jogos que tem o mesmo nível de duração que o dele tem e não são atrasados da mesma forma, porque tu fica fazendo uns bagulho muito sem sentido, né? Até começar a desenvolver história. E aí isso, tá ligado? Fica chato,
né? Ah, sim. Na verdade, provavelmente foi isso que também matou ele. Esse
ele tem uma leve copiada no The Last of Us, assim, no jeito de jogar.
Ah, na verdade, não. Só que não. Ele bebe de várias fontes, né? Tem o Red Dead 2, tem o The Last of Us, ele bebe de vários lugares.
Mas no mundo, o pós-apocalíptico que dá... E terceira pessoa...
Cara, o combate dele é muito parecido com The Last of Us. Muitas coisas. Até garrafinha, joga garrafinha por trás. Muita coisa. Mas, enfim, eu tava falando sobre os meus jogos, né? Falei agora do Final Fantasy. E o meu segundo jogo, eu mudei, porque ele era o Zelda. Mas como meu irmão já falou do Zelda, eu vou falar do Zelda. Vou falar de um jogo que eu joguei da mesma forma, eu joguei o primeiro, assim como o Final Fantasy eu falei que eu joguei o primeiro, esse aqui eu também joguei o primeiro. E o primeiro eu achei muito bom, joguei ele atrasado porque ele saiu pro PC atrasado, né? Poderia ter jogado no PS4, mas não tem PS4. E aí eu joguei no PC, joguei numa qualidade boa, achei top, as DLC estavam tudo liberado, as roupinhas estavam liberadas, o bagulho, que é o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha é muito bom, velho.
Muito bom.
E saiu dois, né, pra PC, né, mano? O Miles Morales e o
primeiro. Sim, aí que tá. Tá um pecado meu. Não joguei o Miles Morales ainda. Nem abri o Miles Morales.
Matou o Jesus. Chegou a zerar o primeiro?
Sim, inteirinho o primeiro.
Então abre ele e joga.
Tu gostou, o Miles Morales, né? Ele é mais curto que o primeiro, né? Então tu...
Sim, mano.
Mais tranquilo.
Bah, eu comecei a jogar esse jogo foi bem quando estourou o PC. Eu instalei o jogo, joguei duas fases.
Literalmente
estourou o PC. Que bosta.
É que tinha uma aranha dentro do teu PC,
Cara, é uma história paralela o que acontece nos quadrinhos e nos coisas. Eu acho que é paralela, né? Talvez tenha inspiração em alguma coisa de algum quadrinho, mas tem um final foda, tá ligado? Tem um final emocionante, tem um final tri, é envolvente. E aquilo que todo mundo fala quando fala desse jogo, né? Andar pela cidade é terapia, pai. Tem o fast travel, mas muitas vezes tu não usa, tá? Vai de um ponto a outro.
É muito bom, né, cara? Tipo, ainda mais que a ambientação do jogo é maravilhosa, né, cara?
Vai balançar na teia, sempre foi o sonho dos guris, imagina. Daí
é, isso, a ambientação é muito boa.
Cara, muito bom. O sistema de combos, tudo bom.
É tipo tu pegar um carro no GTA e ficar andando na cidade, tá ligado? É prazeroso
ficar andando.
É massa, bem isso mesmo. Só que no caso de teia, né?
Ele é muito bom. Usou bem os personagens. Fazer
uma pirueta?
Tipo, ficou foda mesmo. E eu acredito que o 2 tem potencial pra ser tão foda quanto.
Mas infelizmente, só pra quem tem PlayStation pra jogar por horas. Mas daqui uns 2 anos, 3 saia pra.
Porque isso chega a ser curioso, porque o Homem-Aranha é o único personagem da Marvel que é exclusivo da Sony ainda, né?
Pois é, né?
Ele é. a Marvel, a Disney briga pelo Homem-Aranha há muito tempo já com a Sony não libera. E não vai liberar, eu acho, cara.
Os bichos estão espertos, né, mano? Dá uma grana pro
cara. Sim, com certeza. Porque isso envolve justamente isso também, o lançamento dos jogos do Homem-Aranha, que, é, querendo ou não, esse primeiro foi um puto sucesso mesmo, assim.
É, imagina vai pro Game Pass aí, perde uma grana.
Sim, muito com certeza.
E eu acho que eu vou deixar aqui só um parentezinho pro final do podcast, que todo mundo já falou os seus jogos, assim, pra nós dar uma leve pincelada nos jogos que foram lançados e foram uma decepção total. Então eu já começo
com... Todo mundo já sabe, né?
O famigerado jogo, que é assim, ó. Eu não sei vocês, tá? Eu não sei vocês. Mas eu desenvolvi, tá? Essa habilidade poderosa, passada pelos ancestrais, de olhar a gameplay de um jogo, de olhar e dizer, esse jogo vai ser muito jogo, vai ser ruim.
Sim. Sim.
Eu juro, sim. Isso já aconteceu.
Ah, sim, isso já aconteceu também. Várias vezes.
Eu vou dar um exemplo que o David deve lembrar. Que
eu sei que tu vai falar.
É agora. Aquele jogo, sabe? Eu não lembro o nome dele.
Tá, ele saiu Force até. Forspoken.
Não.
Não, Forspoken, mano. Forspoken
é o jogo. Calma. É o Forspoken. Mas eu vou falar de um jogo que aconteceu isso comigo, tá. Que eu olhei e vi que era um lixo, ele era realmente um lixo. Que é aquele que lembra um jogo de celular. Não sei se você lembra, David.
Nossa, mas esse aí é
do ano passado. Sim, mano. Eu lembro que tu atrasado. Ainda fez um hypezinho, cara. Eu falei, meu, esse jogo vai ser ruim, velho. Vai
pro Michigan. Qual jogo?
Ah, eu não sei o nome dele. Eu não lembro o nome dele.
Ah, isso é um de graça esses tempos, mano. É um jogo que
eu tinha que saber. Eu não tenho ideia do nome, eu sei que jogo é, mas é um
ruim. Nossa. Deixa eu botar aqui jogos ruins.
Você é o primeiro da lista, né?
Meu, ele saiu de graça.
Qualquer um da Marvel, uma bosta. Ou também aquele
Google. Não, Grave. Ele tá falando.
Cara, o Guardiões da Galáxia é bom. O Guardiões da Galáxia é bom.
É que ele não vai ser... Ah, tá,
lembrei. É, o Guardiões da Galáxia é bom. Ele é incrivelmente bom. Estranho,
né? Eu não joguei o Guardiões da Galáxia, só porque saiu quando o meu personagem tinha explodido.
Os Avengers vai ser fechado, cara. Tão ruim. Vão fechar o jogo. Não dá pra jogar mais. O Avengers.
Não é isso. Eles vão parar de atualizar o jogo. Não que eles vão fechar.
A minha mãe vai acabar fechando, mano. Parou de atualizar, vai parar de ter play e vai fechar.
É o caso, enquanto que o Evandro procura, até explicar isso. Quando o jogo saiu... Eu acho que é a Square, né, que é a produtora do jogo, inclusive. Eles falaram que não ia ter conteúdo pago pro jogo. Que não ia ter nada, né, vendido. O jogo foi um flop, total. Aí o que eles fizeram? Lançaram o jogo pro Game Pass. Deram de graça no Game Pass. Com isso, eles lançaram pacotes de experiência pro jogo. Tipo, de comprar XP pro jogo. A comunidade ficou puta. E isso foi na época da beta do BF2042, eu me lembro que a gente conversou sobre isso, os amigos nós conversamos isso na época, e aí nem um ano depois eles já falam que vão acabar com o serviço do jogo. Nossa, quem diria que a comunidade ia ficar puta com uma coisa que eles prometeram não fazer e estão fazendo. Imagina.
Cara, mas de longe, meu, o jogo foi mais desapontante esse ano aqui foi o Forspoken, mano. Bah, eu joguei a demo dele e eu fiquei, mano, é o mundo aberto vazio. Sabe aquelas demonstrações de engine gráfica que tu tem mundo aberto, vazio, fica zoando?
É o Forspoken, mano. O Forspoken é outro também, né? Que tem isso, assim, tipo de...
E não, nossa, tem um gráfico ruim, sim, mas tipo...
O Forspoken é o caso que eu ia falar, né? Tipo, tô procurando ainda aquele outro jogo, mas tipo... Era do Forspoken que eu tava falando, que é desse ano. Tipo, eu olhei a gameplay e falei, isso aqui vai ser um lixo.
E o trailer dele também, achei que ia ser uma bosta, tinha certeza.
Eu joguei ele, joguei a demo, assim, joguei bastante, até fiquei, bah, mas não tô gostando disso aqui. Erraram feio, as cara, Enix tá
viajando. Force Pokémon é... Meu Deus. E todo mundo que joga diz que ele é ruim. E eles vão lançar DLC paga.
É, e o que, assim, o que é interessante no Force Pokémon, né, fora toda a parte sem graça dele, é que ele cria todo um universo que tinha tudo pra ser interessante. Porque se tu parar pra analisar, a protagonista é uma mulher e toda a sociedade... do Forspoken, da parte da onde ela viaja lá, é toda governada pelas mulheres e os caras são alívio cômico e uns bostão, tipo, sim, uns fracos. Então, tipo, e não é forçado isso dentro da série, tipo, é tido como natural, sabe, não tem um motivo pra isso. Só que ao mesmo tempo, o jogo é muito ruim, então todo esse potencial legal que tem nesse ponto é completamente desperdiçado, que é uma pena.
Ele até tem outra parte legal, tipo, o combate dele é legal, só que não tem inimigos à altura, tipo, ela tem muito, muito poder, muita coisa com os inimigos bem genéricos.
Daí fico, ela tipo, é muito overpower, né?
É, mano, ela é, cara, e tipo, ela tem uns poderes muito loucos, sai tipo um bagulho de... Meu, eu não sei o nome dos poderes, mas é umas magias muito fortes. Tipo, tu luta com os minionzinhos, tipo, não faz sentido.
Lembrei que achei o jogo que é muito ruim que eu olhei também, e achei o Godfall.
Ah, Godfall.
Nossa, mas Godfall era o... Nossa, senti o cheiro de merda de longe, né?
Olhei. É que puxou uma merda mais antiga também.
É, o jogo fedia de longe.
Que ele saiu com a premissa de primeiro jogo da nova geração.
Ih, nova geração?
Vai para o meu...
Que é.
Ah, louco.
O jogo flopou tanto que eles lançaram até pro PS4 pra ver se vendia mais.
Saiu de graça na época,
cara. E depois...
Tem a versão de graça, mas não é completa, a versão de graça é uma versão meio que incompleta, mas é.
É.
E o segundo jogo, cara, que me decepcionou, era um jogo que eu aguardava até. E esse me enganou um pouco quando eu olhei a gameplay. Eu achei assim, ah, tem chance de ser bom. Que era o Gotham Knights. Eu achei bem ruim o Gotham Knights.
Ah, mano, eu esqueci esse game. Esse game flopou muito.
Bah, eu também até falei em um dos coisas que era esqueci um jogo
que eu tava jogando. Caramba, todo mundo esqueceu desse jogo, cara. Eu nem lembro.
É, mano. Ah, o Evandro tem memória boa, porque se não fosse a memória, ninguém ia falar isso.
É, a gente...
Mas, ó, desempenho ruim, história esquisita.
Sim,
não tem... Não tem sentido lá, tá escolhendo um dos quatro lá.
Ó. Combate estranho, cara.
Muito mal otimizado pra computador, só joguei pra PC, né? Então, bem mal otimizado. É, pá,
eu sei que eu hypei bastante jogo, quando saiu só decepcionou.
Não vale a pena nem de graça,
literalmente. Alguém lembra de mais um flop?
Cara, acho que falamos dos mais foda, assim. Mas tem mais, sempre tem mais flop, mano. Sempre tem um flopzinho.
É complicado até.
Porque, ah, saiu agora, eu não joguei, mas, tipo, eu não vou dizer que ele é ruim. Ele só não é o tipo de jogo que eu curto. Eu me esqueci o nome agora. Esse aí que lançou agora há pouco, que é meio que futurista, biriri.
Ah, o Eternal, que saiu pra... Que era do Play 5 e saiu pra PC agora,
não,
o Eternal?
Não, é o Returnal. É o que saiu faz tempo, que diz que tem negócio de robô.
Wild Heart?
Eu acho que é esse aí. Não. Esse aí é de bicho. Esse aí é de caça-bicho, né?
Esse parece interessante, inclusive.
Mas pra PC ele tá muito mal otimizado. Ele tem na ISS, né? Eu
tá meio padrão isso, né? Inclusive.
Se tu acha ruim o gráfico do Long, esse aqui é bem pior. Bem pior.
Sério?
Sim. É pior.
Inclusive, tá bem recorrente isso, né? Tipo, de jogo vir mal otimizado pro PC.
Mano, sim. Por isso que quando saiu demo do Resident Evil 4, eu ficou feliz. Aleluia, um jogo. Que roda.
Cara, ele é um jogo que tá de graça até no...
Eu acabei de falar, na Play. Tá de graça na Play. Eu joguei ele na Play.
Não, no Xbox lá.
E Play acessa de graça, mano. Pode jogar por 10 sim, horas,
velho. Eu não tô falando desse, eu tô falando de outro, que saiu há pouco tempo. Que eu não tô dizendo que ele é ruim, mas ele não me agrada. E talvez ele seja um...
Né, o ruim de tentar lembrar de jogo que flopa é que a gente nem lembra do jogo. Porque é tão ruim que a gente não lembra.
Na verdade, eu devia ter falado de um jogo que tá pra lançar aí, que é bom, que é o Diablo 4, que acabei esquecendo. Ah, Brasil.
A gente ia passar reto pelo Diablo... Mas porque, sei lá, eu não sei se vocês jogaram Diablo 3.
Virei 200 vezes.
Ah, meu irmão virou, sei
lá. Pelo menos jogou, então eu só vi gameplay, eu nunca joguei. Tipo, só eu vi muito, quem tem PS4 sabe, PS5 também, que tem a função SharePlay. Então tu pode assistir alguém jogando dentro do videogame, direto, assim, conexão direta. Então eu vi muita gente jogando, assim, tipo, vários amigos meus jogando esse jogo juntos. E aí eu assistindo. Agora... Eu não sou muito fã desse tipo de jogo, mas, né...
Bem sincero, eu acho ruimzinho o Diablo
3. Ah, eu até gosto. Eu acho legal jogar, mas pra te jogar em equipe, jogar com uma pessoa, tipo, chamar a nega véia, chamar um parente pra jogar junto é legal. Jogar sozinho é meio esquisito.
Ah, achei o jogo aqui que eu falei, que eu não sei se é flop. Muita gente fala que é bom, outros, né? É o Atomic Heart.
Ah, o Atomic Heart, infelizmente, eu conheci de uma maneira que eu não gostaria de ter conhecido.
Cara, eu sei que ele é de uma empresa que não é muito... Não tá acostumada
a fazer jogos, né? Eu conheci pela Regra 34, infelizmente. Então, quando eu falaram do Atomic Hearts, eu tipo, vou ver qual é que é. Daí eu fui ver e aí, infelizmente, as primeiras imagens que eu vi do jogo foi Regra 34. Aí eu já desanimei. Nem... Pô, tu não sabe o que é Regra 34, cara?
Não.
Hentai.
Sério?
Foi a primeira coisa que eu vi. E aí eu tipo, não, velho.
Eu nem tava ligado nesse jogo, botei agora aqui e veio força de putaria.
Então.
Sim. Então, mas qual o sentido? O jogo tem putaria ou as pessoas fizeram putaria das coisas do jogo?
É porque os personagens protagonistas são mulheres, eu acho. Tipo, robôs.
Eu acho que é mais taradeza de nerdola, tá ligado? Mais provável.
Que merda. É. Hentai de robô.
Então é que tá. Eu não sei se o jogo é bom ou é ruim, só que isso me desanimou.
Eu também, tipo, tem um brother meu que falou que é incrível, mas eu fiquei, não me atrai muito essa temática futurista.
Eu não sei se vocês têm um amigo, algum amigo, assim, que tudo que ele te indica, tu fica meio pé atrás, assim, porque...
Tem, deixa
eu ter... Tem uma dúvida de nome.
Tu fica meio assim, porque, cara, tem um amigo meu que me indica uns negócios, e às vezes eu vou ver e eu fico pensando, cara, esse cara tem um mau gosto, velho. tipo, horrível. E aí, esse é um dos jogos que falou pra mim. E aí, eu já, tipo, bah, meu...
Não, o David aí... não tem mau gosto, tirando Dark Souls.
É, e vocês também não tem, tirando Skyrim, né? Pô.
Ah, não, não, não. Acabou o podcast, não,
não, seguinte, gente. Tirando Skyrim. Acabou, terminar tudo, falou do Skyrim, deu merda.
O bom é que cada... todo mundo aqui tem um gosto distinto, então é muito interessante, mano.
Pior, né?
Ninguém é igual, tá ligado? Eu gosto de jogos de anime que ninguém gosta, e vocês, né? Vocês não gostam, gosto de jogos Souls, mas mais a própria empresa, né? From Software. É.
Eu gosto de aventura.
Vocês não são muito de jogo de corrida, eu, né? Eu curto pra caramba.
Eu gosto de jogo de luta, também gosto, ó.
Eu gosto de aventura.
Não, acho que luta o jogo pelo menos. Eu acho que eu nunca baixei o jogo de luta e joguei offline.
Mas eu gosto, mano, eu gosto bastante.
Eu gosto bastante também. Bastante. Pô, cara, nem Mortal Kombat, sei lá, o Armageddon. Na época do Play 2?
Ah, mas daí você tá falando da Elite.
Então, lá é Elite, né, cara?
O Armageddon não é aquele que tu podia criar o personagem.
Exatamente, né? Esse mesmo. Esse
Elite,
mesmo.
Elite. Não lançaram algo desse tipo depois.
Infelizmente. Não, o Soul Calibur é o que chegou mais perto disso, mas...
O Soul Calibur é muito bom, esse deu, comprei que tava em promoção. Mas não,
é
o Soul Calibur
muito bom. Jogos antigos de luta, talvez eu gostasse. O Soul Calibur 3 eu joguei.
Talvez seja nostalgia, meu. Talvez tu gostasse daquela
nostalgia que tinha no personagem era 3.
É, mas o Soul Calibur
6 é muito bom.
O Soul Calibur não mudou nada. Tipo, ele é completamente
igual. Ele melhorou muito.
É, tirando o poderzinho, né?
Cara, eu gostei, mano.
Especial. O especial é triste, não. O especial não dá.
Ah, eu achei tri, mano. Tu me dá o combo, tu me dá fazer o combo e tacar o especial. Bah, eu acho tri, mano.
É legal jogar contra os bots spama isso, né?
E o break, tá ligado? Daquele break também.
O 3 tinha uma personalização melhor, eu acho. É. Maior. E também tinha um modo Chronicles, que usavam os cavalinhos.
Não, por favor. Faz um favor pra ti mesmo e vai olhar as modificações que os caras fazem online. Tem o Yoshi, tem a porra toda, mano. Sério, é muito bom.
Então é isso, acho, né, gurizada? Podemos ficar por aqui. Uma boa semana pra todo mundo. Eu acho que a gente só pode aqui trazer as redes sociais, né? Pra relembrar, vai que tem mudado, né? Então, Will, pode falar das...
Então, eu não tô tão ativo assim, né? Na minha rede social do canal, né? Porque faz tempo que eu não posto nada no canal, mas... eu ando fazendo algumas lives de vez em quando no YouTube. Então, pra quem quer assistir, é youtube.com/Halyard. Enfim, como tá aí. Só procurar Halyard que vai achar. É o meu perfil pessoal, né? No Instagram, que é Will Todd. T-O-D-I, não é Todd de Nescau, Todd T-O-D-I, e o Instagram também, que é o Instagram do canal, que é Halyard também, Instagram/Halyard, acha lá tranquilo. Tudo sobre jogo de corrida e que era isso.
Vai lá, Hélio, falta as redes aí de velho.
Não, meu só o Instagram aí é Hélio.Valenca, e é isso aí.
Passou o Face?
Não passou o Face?
Bah, o Face.
Passou o Orkut, pai, como assim?
É o Face falecido, Face, né?
A minha rede social é... O meu nome é o contrário, Evandro é o contrário, que é Ordinave. E no lugar do outro, bota um zero. E antes do zero, bota um underline. E é esse é o meu Instagram e esse é o Twitter. Vai lá ver, gente.
Eu só tô usando o Insta por enquanto, agora tô mais focado em jogos, né, mano? Então só o Insta. É David, que é meu nome, né? Arias ST. Arias mais um ST. David Arias ST.
Então é isso aí, gurizada. Até semana que vem. Uma boa semana pra todos. Fiquem com Deus.
Até 2024. Tchau, tchau.